Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Eu julgo que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Doutor Ramiro Sequeira, bom dia. Eu queria só fazer um teste perguntando-lhe se me está a ouvir bem.
Olá, bom dia. Estou a ouvir bem, Sr. Presidente.
Bom dia, muito obrigado então. Era só mesmo para testarmos. E já agora vamos só fazer um teste com a Câmara. Importa-se ligar a Câmara para ver se o conseguimos também ver, que é importante por causa da transmissão do canal Parlamento. Muito bem, estamos a vê-lo. Não o estamos a ouvir agora.
A Câmara está ligada, correto?
A Câmara está ligada, sim, e parece-me que o estamos a ouvir também. Bem.
Estou a ouvir bem. Eu também estou a ouvir bem.
Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores deputados, então estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Muito bom dia a todas e a todos. Eu queria também cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira, Presidente da Comissão Executiva da TAP, dar-lhe as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar por esta via remota e digital, atendendo aos tempos que vivemos e à pandemia que se instalou no mundo. Queria informá-lo que temos presentes em sala os grupos parlamentares, senhores e senhores deputados, dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP. Além das senhoras e senhores deputados em sala, há um conjunto de senhoras e senhores deputados que nos acompanham também pela plataforma e que nos acompanham de forma remota, podendo, se assim for entendido, também participarem por essa via nesta nossa audição. Informo também que a nossa grelha de tempos prevê 5 minutos para uma intervenção inicial, se o Dr. Ramiro Sequeira a quiser fazer, depois uma ronda de 7 minutos por cada grupo parlamentar com assento nesta comissão parlamentar e, nos termos habituais e conforme tem sido o hábito, a Iniciativa Liberal, usando a palavra na primeira ronda, utilizará o tempo da segunda ronda, se nenhum grupo parlamentar se opuser, e como é praxe nesta comissão. Nunca ninguém se opôs, seguramente que agora também ninguém se oporá, e portanto, e como autor do requerimento, até iniciará a intervenção, o PSD também é autor do requerimento, iniciará o PSD, depois a Iniciativa Liberal. Temos depois então uma segunda ronda, esta primeira ronda é de 7 minutos, por cada grupo parlamentar presente, com a resposta do Dr. Ramiro Sequeira ao fim da intervenção de cada grupo inicial. Temos depois, se necessário, uma segunda ronda de 3 minutos e uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhor e senhor deputado inscritos, cabendo a resposta no conjunto de todas as intervenções dos senhores e das senhoras deputadas, cabendo a resposta ao Dr. Ramiro Sequeira no final dessas mesmas intervenções. Assim sendo, julgo que estamos em condições de iniciar a nossa audição. Dr. Ramiro Sequeira, dar-lhe a palavra, se assim entender, para em 5 minutos, nesta fase inicial, poder, enfim, usar da palavra. Faz favor. Penso que me ouviu bem também.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita honra que estou nesta audição em nome da TAP, uma companhia portuguesa e dos portugueses. Mas é claro que preferia estar presente por outras razões que não esta de estarmos a viver um momento tão difícil. O mercado da aviação enfrenta a maior crise da sua história. Poucos setores da atividade terão sido mais impactados pela pandemia do que a aviação. Milhares de empregos e milhares de milhões de euros de receita foram perdidos. No acumulado dos primeiros 9 meses de 2020, últimos dados divulgados ao mercado, o número de passageiros caiu 70%, menos 9,1 milhões de passageiros. A nossa oferta teve uma quebra de 64% e a receita total caiu 81% face a 2019. As previsões da IATA para este ano apontavam para uma redução das receitas de 60% e uma quebra da operação de 50%. E os níveis de 2019 só seriam recuperados em 2024, mesmo com a vacina. Mas a verdade é que as primeiras semanas de 2021 e as previsões para os meses que seguem contrariam as projeções já sim pouco animadoras. A imposição simultânea de quarentena à chegada de alguns dos nossos principais mercados, aliada à retoma de medidas mais duras de confinamento em vários países e a proibição e suspensão de voos nas ligações aéreas entre Portugal e países como o Reino Unido, Angola e Brasil, ocorridas durante janeiro, trazem elevados constrangimentos à atividade da TAP. Face a este cenário, suspendemos 93% da nossa operação em fevereiro, quando comparada com o mesmo mês do ano passado. Repito, 93% da nossa operação. E em março, infelizmente, prevê-se similar. De resto, temos sucessivamente ajustado a nossa capacidade em tempo real e assim continuaremos a fazer, a ser flexíveis. Como as senhoras e os senhores deputados sabem, os apoios estatais às companhias aéreas aconteceram um pouco por todo o mundo e é neste contexto que precisamos analisar o apoio estatal de 1,2 mil milhões de euros à TAP. Importa sublinhar que a TAP não ficou à espera desse apoio para implementar, desde a primeira hora, diversas medidas para reduzir os custos e proteger a sua situação de caixa. Para além de medidas já muito faladas e que infelizmente tivemos que recorrer, como a não renovação dos contratos a termo, gostaria de salientar algumas, quer do campo da despesa, como da receita. Reduções salariais de 30% a todos os membros da administração, renegociações com mais de 1000 fornecedores, redução de rotas com a descida de 54% dos ASKs, que é o número médio de lugares transportados por quilómetro voado, durante o primeiro semestre de 2020. Deferimento de pagamento com lessors, proprietários dos aviões. Renegociação com a Airbus para adiar a entrega de 15 aviões, que teve um grande impacto nas nossas contas para 2020, 2021 e também 2022. A venda de 8 aeronaves e outras medidas mais. E estamos a definir um conjunto de iniciativas que permitirão continuar a gerar poupança ao longo dos próximos anos, o que é bastante importante. Do lado da receita, por exemplo, destaco a reconfiguração de aviões para o transporte de carga, que nos permitiu 11 milhões de receitas adicionais em 2020. Realço os cerca de 20 voos semanais que estamos a fazer para o Brasil, para o transporte de material, para a produção de vacinas e outros bens. Senhoras e senhores deputados, não quero, contudo, deixar de dizer nesta comissão que a administração da TAP, como sempre disse, desde o momento em que iniciaram as conversas com as estruturas representativas dos trabalhadores, estava encarregue de uma missão: salvar a TAP. Imbuída de um espírito que era o de salvaguardar o maior número possível de postos de trabalho. E se a primeira, apesar da incerteza associada à pandemia, está em curso com a avaliação por parte da Comissão Europeia do plano de reestruturação, consistente e cauteloso, que submetemos, o segundo é já muito claro: negociámos intensamente, sempre de boa fé, e chegámos a acordo com todas as forças sindicais. Reforço, com todas as forças sindicais. Não posso deixar de agradecer o empenho com que os diversos representantes dos trabalhadores e as equipas de negociação estiveram nas longuíssimas reuniões. Juntos, todos juntos, podemos salvar a TAP e este exercício foi prova disso. Em sede de negociação, foi possível encontrar com os sindicatos medidas que, mantendo a métrica imposta pela Comissão Europeia, são menos nocivas para os nossos trabalhadores. Ficou assim demonstrado que, para nós, administração, os trabalhadores do Grupo TAP são uma prioridade. Recordo que, no início do processo, a TAP identificou um excesso de 3 mil trabalhadores, se decidíssemos estar dimensionados para 2021. Contudo, atendendo aos números da retoma e olhando para 2022, identificámos então o conhecido excesso de 2 mil funcionários. Com os acordos alcançados, reduzimos este número para apenas 800. como é sabido, avançámos com reduções salariais de 25%, acima, apenas acima, de uma garantia mínima de 1.330. Recordo que inicialmente este valor eram 750, protegendo assim as remunerações mais baixas. Para diminuir o número de despedimentos, a TAP avançou também com um programa de medidas voluntárias, como rescisões de mútuo acordo, tempo parcial, licenças não remuneradas de longo prazo, bem como reformas antecipadas aos 61, cuja adesão de todas estas medidas tem sido positivo e esperamos que esteja concluído o processo a 14 de março. Em termos laborais, estas medidas, que sim, são duras, vão permitir uma poupança de 1,4 mil milhões de euros até 2025. Mas este valor deve ser enquadrado à luz dos 1,3 mil milhões de euros com a otimização de custos operacionais em ajustes financeiros com frota, bem como de 200 a 225 milhões de euros ano em negociação com outros fornecedores. O esforço necessário para garantir a sobrevivência e sustentabilidade da TAP é repartido entre todos, trabalhadores, fornecedores...
Doutor, eu agradecia que tentasse abreviar, por favor. Por favor.
Permite, Sr. Presidente. Estamos totalmente empenhados em que a TAP volte, com a confiança dos portugueses, a recuperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Miranda. Dr. Ramiro Sequeira. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar, como é evidente, o Dr. Ramiro Sequeira. Eu vi que tem uma intervenção escrita. Houve vários números que foram ditos na intervenção. Não consegui acompanhar, às vezes até porque estas questões da rede, às vezes nem sempre é melhor. Se o Dr. Ramiro Sequeira pudesse fazer chegar a esta mesma comissão a sua intervenção, penso que isso será fácil, e ela pudesse ser distribuída, precisamente porque, para algumas das questões, é importante ter os números certos e, portanto, e agradecer desde já a exposição que foi feita inicialmente.
Obrigado. Obrigado. Doutor Ramiro Sequeira, se porventura puder, tiverem condições de nos fazer chegar a intervenção que fez, para que ela até pudesse ser eventualmente distribuída ainda durante a realização da nossa audição, seria talvez um documento de suporte importante para os grupos parlamentares, se achar por bem e se o documento tiver em condições de poder ser divulgado. Bem entendido. Terminando esta intervenção inicial, vamos dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Como sabemos, há dois requerimentos. O primeiro requerimento a dar entrada foi aquele que teve como iniciativa a Iniciativa Liberal e, portanto, é o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo a iniciar esta ronda, que tem 3 minutos para o efeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e saúdo o Dr. Ramiro Sequeira pela sua presença e disponibilidade aqui nesta comissão. E no tempo que me está dedicado, eu na realidade poderia passar os minutos que disponho a fazer a mesma pergunta, que é aquela que no fundo estamos a fazer já há mais de 9 meses, é qual é o plano para a TAP? Porque, de facto, tendo pedido logo desde o início o plano de liquidez que suportou a injeção inicial daquilo que era para ser um empréstimo e foi uma capitalização. E depois, relativamente ao plano de reestruturação, continuamos sem ter, sem dispor, nesta casa que tem como missão também defender os interesses dos cidadãos e dos contribuintes, continuamos sem ter informação suficiente para saber responder a esta pergunta simples: qual é o plano para a TAP? E começava por perguntar concretamente, antes de entrar naquilo que foram as decisões tomadas pelo Governo, que alternativas foram consideradas? Se foi, por exemplo, visto o que é que poderia resultar de um processo de insolvência, como é que seria o tratamento dos credores num processo de insolvência, quanto é que custaria, no pior dos cenários, a liquidação da TAP, e se estas alternativas não foram consideradas e muito menos quantificadas, como é que se sabe que este plano que está em execução ou em vias de execução tem alguma espécie de viabilidade e de vantagem comparativamente às outras alternativas. Pergunto também como é que, e aqui já entramos no plano de reestruturação propriamente dito, como é que se justifica o investimento que o Sr. Doutor já disse que provavelmente peca por escasso, de 3.750 milhões de euros nos próximos 4 anos, numa companhia como a TAP. Quando é que o plano prevê que possa começar a haver retorno e de quanto será esse retorno? Terceira questão. Qual é o desenho final da estrutura acionista prevista neste plano e quando é que ele... Há uma estratégia de saída do Estado do capital da TAP, há uma estratégia de alianças com outras companhias do setor, essas alianças são maioritárias ou são minoritárias? E acredita que alguma companhia aérea aceite ser minoritário de um governo que se tem comportado como este se tem comportado relativamente aos seus acionistas parceiros na TAP? Quarto grupo de questões, equipa de gestão. Aquilo que o plano diz e prevê é de uma enorme exigência do ponto de vista de gestão, quer técnico, quer operacional. E, nesse sentido, eu pergunto se é possível imaginar uma execução correta e uma implementação atempada do plano sem haver uma equipa de gestão escolhida. Há 6 meses que se ouve falar do processo de recrutamento, continua sem haver uma equipa de gestão na TAP. Que motivação e com que competência poderá ter uma equipa escolhida agora, quando nem sequer fez parte do desenho do plano de reestruturação que há de se lhe ser pedido para implementar? E, finalmente, acabava com um conjunto de questões operacionais curtas. No plano, como é que vai ser mantido o hub de Lisboa? No plano, como é que vão ser mantidos os slots mais valiosos da TAP? No plano, quanto é que os credores vão ter que prescindir, fazer o chamado haircut, relativamente aos seus atuais créditos? Quanto é que isso compara? Como é que isso compara com o sacrifício que está a ser pedido aos trabalhadores da TAP? E relativamente aos contratos dos aviões, que já abordou brevemente na sua intervenção inicial, o que é que está exatamente previsto? E gostava que respondesse uma pergunta que desde o princípio nos faz a maior das confusões, é que o que é exatamente uma companhia estratégica? E gostava que nos desse dados para poder perceber porque é que é estratégica em termos de exportações, porque é que é estratégica em termos de PIB, porque é que é estratégica em termos de coesão territorial, porque em qualquer um destes domínios nós não conseguimos vislumbrar que seja mais estratégico do que muitas outras empresas em Portugal e, sobretudo, que não seja mais estratégico do que o conjunto das empresas na economia que não têm recebido nem um décimo dos apoios da TAP.
Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Ramiro Sequeira. Dr. Ramiro Sequeira, está-me a ouvir, certamente?
Ok. Muito bem.
O senhor tem 3 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Tentarei chegar a todos. Eu estou ali. Ok. Ok, obrigado. Sobre as alternativas, com toda a vontade de responder ao máximo de perguntas, gostaria de fazer também uma declaração. Eu fui elegido para ser Presidente Executivo da Comissão Executiva e, portanto, as análises que vão para além da gestão da empresa, penso que têm que ser feitas e dadas as devidas respostas pelos acionistas. Portanto, sobre as alternativas de falência, como foi comentado pelo Sr. Deputado, não posso e não devo responder. A viabilidade da TAP existe. A TAP, quando iniciou este caminho do plano de reestruturação, fez um plano de reestruturação realista e sustentável. Ou seja, nós, tudo isto que está a acontecer, ou seja, todas estas medidas duras, todo este excesso de trabalhadores, para pôr em contexto, está a acontecer porque existe uma pandemia que afetou a TAP e todas as companhias do mundo. Todas, sem exceção. E nesse prisma, decidimos fazer um plano que não fosse otimista por si mesmo. Ou seja, o que é que significa? Atendendo aos dados da evolução da procura, que são os dados mais fidedignos e mais, diria eu, mais realistas, se é que existe informação realista, porque a terceira vaga também muitos não estávamos à espera dela, que estamos a viver agora. Os dados com que estamos a trabalhar são dados da IATA, que é o organismo que regula este tipo de informações, e, portanto, a curva da procura da IATA, a nossa curva da procura é debaixo da curva da procura da IATA. Portanto, nós fizemos um plano que foi mais conservador, e recordo que lá para dezembro Fomos até criticados por estar a ser pouco otimistas ou pouco ambiciosos, mas infelizmente a realidade provou-nos que nós estávamos a trabalhar com os dados que se aproximavam mais ao dia de hoje e à realidade. E, portanto, nós estamos a fazer um plano que é viável do ponto de vista dos custos, das poupanças e da receita. Ou seja, nós não alavancamos o nosso plano e a sobrevivência na TAP em grandes recuperações da retoma, não alavancamos no preço de combustível, que também pode ser um truque de gestão que poderia ser aplicado, não. Nós alavancamos nos esforços e nas renegociações com todos os fornecedores, sejam eles de frota ou sem ser de frota, e nos esforços de custos da massa salarial. E, portanto, sim, o plano é viável, e o plano, o que é ser viável e qual é que é a expectativa da Comissão Europeia, é estarmos em break-even em 2023 e gerar caixa, pagar dívida em 2025. E, portanto, a nossa projeção e todos os números que apresentámos e que estamos a discutir com a Comissão Europeia vão nesse sentido. Sobre a equipa de gestão, uma vez mais, é uma questão dos acionistas, e apenas posso dizer que, quando fui convidado, aceitei, bem como os meus colegas que estão a trabalhar neste momento nesta comissão executiva, aceitei este desafio com um espírito de missão. E o espírito de missão era salvar a TAP, fazer um plano de reestruturação credível e que fosse aprovado pela Comissão Europeia e conseguíssemos implementar as medidas, quer com fornecedores, quer com massa salarial.
Muito obrigado, Dr. Ramiro.
Caminho.
Muito obrigado. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD, enquanto autor também do requerimento. No caso, o segundo pela ordem de entrada. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Silva. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Ramiro Sequeira. Antes de iniciar esta intervenção, eu gostaria de fazer um ponto prévio aqui na nossa audição. O protesto que faço não é dirigido ao Sr. Presidente da Comissão Executiva, mas não posso aqui deixar de assinalar que o PSD pediu, há já cerca de 2 meses, requereu o conhecimento do processo de reestruturação da TAP, para que fosse do conhecimento do Parlamento, e até agora não foi entregue e o grupo parlamentar não tem conhecimento de qualquer plano de reestruturação. Portanto, repudiamos assim esta atitude por parte do Governo, tanto mais é o mesmo Governo que suscitou a possibilidade desse processo de reestruturação da TAP ser escrutinado e votado no Parlamento. E agora esconde do Parlamento, gerindo este processo na maior das opacidades e falta de transparência junto de Bruxelas. Senhor Presidente da Comissão Executiva, a TAP, sejamos honestos, está nesta situação devido a uma pandemia, mas também está nesta situação muito pior que outras empresas com géneros europeus. E este plano de ajuda à TAP é, em larga medida, resultado da forma profundamente errada e irresponsável como se processaram as interferências do Governo no modelo de governação da empresa. Passando agora a questões diretamente ligadas à sua gestão, Sr. Presidente da Comissão Executiva. O plano de reestruturação inicialmente apresentado a Bruxelas era um plano muito mais gravoso para os trabalhadores, estariam em causa de despedimentos no mínimo de 2 mil trabalhadores. O atual acordo de emergência, que está em negociação com as entidades sindicais, é menos doloroso para os trabalhadores. Não se conhecendo nenhuma intervenção no modelo de gestão, sobre formas de emagrecer a empresa. Senhor Presidente, a conclusão que posso tirar é que se este acordo de emergência é melhor para os trabalhadores, é pior também para os contribuintes. Por isso, Senhor Presidente, que garantias vão ter os contribuintes que todo o dinheiro que vai ser injetado na TAP não vai por água abaixo e que a TAP não vai precisar, a médio ou longo prazo, novas injeções de capital? Qual é a garantia ainda, Sr. Presidente da Comissão Executiva, que dá aos contribuintes que nos próximos anos vamos ter uma TAP solvente, sustentável e a depender de si própria? e que os portugueses vão reaver o dinheiro lá colocado. Sabemos também que esta é a última oportunidade de a TAP se poder estruturar com dinheiros públicos. Foi anunciado que entre o governo da TAP e os sindicatos era considerado essencial um acordo para que a Comissão Europeia desse acordo ao auxílio do Estado. Existem, ao que sei, dois sindicatos que não assinaram ainda o acordo. Eu pergunto, havendo esta necessidade absoluta de paz social, de acordo entre o governo, TAP e sindicatos, estão disponíveis para manter o esforço negocial? Até quando mantêm esse processo negocial? Se bem percebemos, a partir de 2024, a TAP voltará a aumentar a massa salarial na base deste acordo. A companhia emagrece agora para ultrapassar a crise e volta a engordar em 2025. É mesmo assim? Esta cláusula está no acordo que foi enviado a Bruxelas? Que garantias tem o Sr. Presidente da Comissão Executiva de Bruxelas que a Comissão aprovará este acordo de emergência? Um dos pilares fundamentais para o êxito deste acordo está no sucesso ou não da aceitação por parte dos trabalhadores de medidas de adesão voluntária. Sabendo que esta era uma decisão crítica para a estabilização do número de colaboradores que poderiam ser dispensados, por que não desencadeou a Comissão Executiva este processo de consulta aos trabalhadores há mais tempo? Isso com certeza poderia ter contribuído para terminar com alguma instabilidade que existe em algumas carreiras. Neste momento é um processo de incerteza que temos em cima da mesa e, portanto, não sabemos, ou não sabe a TAP, quantos trabalhadores vai ter que dispensar. Qual é o número, até agora, de adesões voluntárias? Isto é um dado bastante importante. Sr. Presidente da Comissão Executiva, dos factos que conhecemos, ressalta que, no essencial, no processo de reestruturação da empresa, ela se fará essencialmente na base da redução salarial. São cerca de 300 milhões de euros ano, cerca de 50% da massa salarial da empresa. A pergunta que lhe faço é a seguinte: tem no seu Excel de demonstração de resultados uma rúbrica de custos com salários de 600 milhões de euros, pretende reduzir 50%, e tem outra de fornecimento de serviços externos com 2,4 mil milhões de euros, 4 vezes superior ao volume de salários pagos pela TAP. Qual foi a sua atuação sobre esta rúbrica de fornecimentos e serviços externos? Que métodos de gestão alterou? Como atuou sobre a eficiência da empresa? Em que medida está a ser alterado o modelo de gestão e como é que estão a ser mudados os procedimentos que conduziram a erros crónicos permanentes na gestão da empresa? Das proclamações do Governo ainda não ouvimos qualquer medida de melhoria de eficiência da empresa. Com certeza, se tivessem ocorrido, teríamos conhecimento através do megafone do Sr. Ministro da Tutela. Nomeadamente com alugueres de aviões, atrasos que são constantes e que provocam prejuízos infindáveis à TAP. Parece-me, portanto, injusto que o plano assente essencialmente sobre massa salarial e não ocorram preocupações com um modelo de gestão mais rigoroso. Ainda uma outra questão, Sr. Presidente da Comissão Executiva: quais são as perspectivas de crescimento da TAP no plano de reestruturação? Quais são as medidas de crescimento que estão inscritas no seu plano de negócios? Do ponto de vista do interesse nacional e na persecução do serviço público, estão devidamente asseguradas as rotas que promovem a continuidade do território nacional? Só assim faz sentido serem colocados cerca de 5 mil milhões de euros na TAP. A TAP vai continuar a assegurar de forma efetiva os voos para Porto e Faro? Que orientações existem neste sentido? Como se compreende, Sr. Presidente da Comissão Executiva, esta pergunta também me parece bastante relevante, que a TAP, pela primeira vez na história, apesar de ter o hub e os voos para as regiões autónomas, a TAP tenha perdido a liderança do mercado nacional em 3 meses do ano passado? Como prevê a TAP recuperar a cota perdida o ano passado face à generalidade da concorrência? Até quando, esta é uma outra questão diferente, prende-se com a liquidez existente neste momento na TAP, pergunto até quando é que a TAP tem liquidez suficiente para assegurar a sua gestão sem necessidade de nova injeção de dinheiro dos contribuintes, como já foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. A TAP está assessorada neste momento por um gigantesco batalhão de assessores, desde consultores jurídicos, financeiros, de comunicação, são dezenas de quadros altamente qualificados. Quanto está a pagar em consultadoria? Quem paga? Não havia quadros qualificados na TAP que estivessem em condições de poderem também fazer esta consultadoria, evitando contratações externas?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, deixo o resto das questões para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Ramiro Sequeira. Está a ouvir-me, com certeza?
Obrigado.
Dr. Ramiro Sequeira, 7 minutos para responder às questões colocadas pelo deputado Carlos Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Eu começaria pela questão dos sindicatos e, em concreto, porque é que não falámos desta maneira tão intensa como eu expliquei na minha intervenção inicial antes. Nós, quando conseguimos montar a equipa para começar a trabalhar no plano de reestruturação, já estávamos a relativamente pouco tempo para respeitar o prazo imposto por Bruxelas, que era o dia 10 de dezembro de 2020. E, portanto, decidimos optámos pelo caminho de concentrar todos os esforços em fazer este plano, que é um plano extremamente complexo. Extremamente complexo. E não é um plano que se faça muitas vezes na vida, felizmente. E, portanto, é um plano que foi necessário ter toda a energia e todo o tempo concentrado nas diferentes análises, nos diferentes cenários e nas diferentes interações que foram transversais na empresa, porque todas as áreas foram questionadas e foram trabalhadas. E, portanto, assim tivemos a oportunidade também de comunicar aos sindicatos e de dizer que, sim senhora, é verdade que até ao dia 10 de dezembro não houve demasiadas interações. Houve interações, houve reuniões, mas é verdade que foram reuniões mais explicativas do que propriamente de negociação. E, portanto, a estratégia foi essa inicial, de conseguir executar o plano e entregar o plano a tempo e horas a Bruxelas. Uma vez que isso foi assegurado, iniciámos então o que todos conhecemos como uma ronda muito intensa de negociação com os 14 sindicatos. E aqui importa referir um ponto que o Sr. Deputado mencionou. Nós chegámos a acordo com todos os sindicatos. Os 14 sindicatos assinaram, negociaram medidas de um lado e do outro e, portanto, no final, todos os sindicatos e a empresa assinaram os acordos. Depois, cada sindicato tem os seus procedimentos internos e uns sindicatos necessitam da ratificação dos ditos acordos com os seus associados e outros sindicatos não necessitam. E onde nós estamos hoje em dia é que dos 14 sindicatos que assinaram estes acordos, 2 sindicatos ainda não ratificaram os acordos perante os seus associados. Consta que será feito no final desta semana, será feita a votação. O resultado não sabemos. Mas é um ponto muito importante saber que todos os sindicatos, obviamente, que o acordo que está assinado não é do agrado dos sindicatos, nem é do agrado da empresa, porque ninguém queria estar nesta situação. Ninguém tem especial gosto em não renovar contratos a termo, ninguém tem especial gosto de estar a identificar potenciais saídas da empresa, seja com que metodologia for, ninguém tem especial gosto em reduzir o tamanho da empresa. Mas, aqueles acordos, é importante ser dito, foram assinados por todos, ou seja, todos os sindicatos concordaram com as medidas que foram negociadas, não foram propostas pela empresa, foram negociadas entre a empresa e os sindicatos. E os sindicatos, deixe-me dizer, tiveram um exercício de extrema responsabilidade. Os sindicatos estão de parabéns, e digo isto com toda a sinceridade, os sindicatos estão de parabéns porque foram conversas duras, foram conversas intensas, quase todos os dias até às 3 da manhã, durante 3 semanas, mas fizeram um exercício de extrema responsabilidade e muito difícil para um sindicato. Aprovar reduções salariais, entre outras medidas. Portanto, este é o ponto de situação com os sindicatos e porque é que não começámos a negociar com os sindicatos antes. Respondendo ainda à questão também relacionada com este assunto, o que é que acontece depois de 2025? Ora bem, este acordo de emergência é um acordo que está feito até 2024, mas também é como é conhecido através da resolução do Conselho de Ministros e do respectivo despacho, também é conhecido que a empresa e todas as forças sindicais devem iniciar as negociações da revisão, digamos assim, dos acordos de empresa em vigor até ao final do primeiro trimestre, ou seja, até ao final de março deste ano. E, portanto, aí vai ser o fórum para tentar fazer uma reestruturação da empresa mais a longo prazo e mais estrutural, ok? E este é um ponto importante porque, enquanto essa revisão dos acordos de empresa não forem assinados, estará em vigor, e até um prazo máximo de 2024, estes acordos de emergência. Se, entretanto, for assinada a revisão do acordo de empresa, deixa de estar em vigor o acordo de emergência e passa a estar em vigor o acordo de empresa. Mas esse é um excelente ponto que coloca, porque eu atreveria-me a dizer que o mundo como o conhecemos, a aviação como a conhecemos, não voltará. Não voltará. E, portanto, os esforços e este sentido de responsabilidade que acabo de dizer que os sindicatos e os trabalhadores estão a ter para com a empresa é algo que tem que perdurar no tempo. É algo que tem que ir além de 2025. Porque senão, como bem diz, e subentendi na sua pergunta, em 2025 estamos outra vez com o mesmo problema. E, portanto, isso não pode acontecer. E sim, é uma oportunidade que nós temos para transformar a TAP e, respondendo também ao seu primeiro ponto, garantir a sustentabilidade e o sucesso da TAP. É por aí que passa. É por uma política rigorosa com os fornecedores, é uma política rigorosa com as contas, é uma política de desperdício zero, de custos não necessários zero. É uma política de reestruturação da massa salarial, da produtividade, também muito importante em qualquer empresa. E, portanto, esse é o caminho que nós estamos a fazer. Sobre os contratos externos, a TAP sempre teve contratos externos e a maioria das empresas tem outsourcing, como é conhecido no mundo empresarial, que basicamente o que tenta fazer é com essa contratação externa, a dar resposta a picos de produção, a picos de trabalho, sejam eles sazonais, ou sejam eles por um pico de cancelamentos, ou sejam eles por uma crise como esta pandemia, e, portanto, essa contratação externa sempre existiu e existe neste ponto de vista, que não é algo estrutural, é algo para fazer face a determinadas necessidades.
Muito obrigado, sim, doutor.
Obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, faz favor, tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Dr. Ramiro Sequeira. Dizer que, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem sombra de dúvidas, a TAP é uma empresa com uma importância estratégica para o país. Antes da pandemia estávamos a falar de 10 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, estávamos a falar de 1,3 mil milhões de euros de compras nacionais, 300 milhões de euros de impostos, 2% do PIB. Obviamente qualquer análise deve ter como vista sempre estes dados. Estamos a falar de um exportador muito importante, também estamos a falar de uns grandes contributos para a segurança social e obviamente temos de olhar sempre para qualquer intervenção olhando para esses dados macroeconómicos. É importante saber também qual seria o impacto económico de uma não intervenção. Também é importante recordar, até porque a última intervenção tentou baralhar algumas questões, que transparência certamente não é vender a TAP depois das políticas de eleições com o governo em gestão, entreguem a empresa abaixo do preço custo a David Neilman, como fez o governo PSD-CDS, depois das eleições de 2015, com o governo em gestão. Depois, colocar algumas questões sobre a situação. A pandemia de Covid-19 foi devastadora para o setor da aviação em todo o mundo, teve impactos em todo o mundo. Falou há pouco de 93% de quebras, e isso é um valor obviamente muito, muito grande. Queria perceber qual é que é o diferencial das, se bem sabemos que a TAP há algum tempo atrás foi acusada de fazer projeções relativamente conservadoras. Queria perceber qual é o diferencial dessas projeções com as projeções que a IATA tinha e também se essas projeções mais conservadoras também não permitiram ter um plano de reestruturação mais perto daquela que é a realidade, porque infelizmente a realidade ultrapassou aqueles que eram as previsões mais otimistas, nomeadamente com muitas restrições ainda na aviação e com um voltar atrás também nos voos. Depois, dizer que questionava também o Sr. Presidente qual é que é a importância do ponto de vista económico e estratégico do Hub de Lisboa. O Hub de Lisboa tem uma grande importância para o nosso país e como é que a TAP julga no futuro defender e proteger esse Hub de Lisboa. Outra pergunta, até porque já foi aqui relativamente aflorada, tem a ver com, nomeadamente com as compras com a Airbus, se a frota da TAP é adequada para o futuro, como estão a decorrer essas negociações, nomeadamente com as compras e as aquisições da anterior Comissão Executiva, como estão a decorrer essas renegociações com a Airbus, e falou há pouco no transporte de carga e questionar se a atual frota é a correta para o transporte de carga e qual é que é o objetivo a nível de transporte de carga a nível de futuro, porque obviamente o mundo mudou e hoje o transporte de carga certamente tem uma importância crescente também naquela que deve ser a estratégia da TAP. Todos sabemos que as companhias europeias estão a ser intervencionadas, os governos colocaram disponibilidades financeiras nesses valores, Portugal não foi exceção, e é importante sabermos de uma questão de transparência. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a favor da transparência, questionar onde é que esse valor de 1,2 mil milhões de euros que o Estado já colocou na TAP, onde é que foi gasto? Porque também, por exemplo, o pagamento a fornecedores é muito importante até para a economia nacional e a garantia que a economia nacional tem os efeitos necessários. Em relação às negociações sindicais, sabemos que a administração da TAP conseguiu ter acordo com os 14 sindicatos, sabemos que 12 dos 14 sindicatos já assinaram o respectivo acordo, os outros dois sindicatos estão numa questão democrática interna dos próprios sindicatos e que devemos sublinhar, ou seja, os sindicatos têm o seu tempo, têm a sua própria democracia interna e isso é o normal em democracia, por isso acreditamos que seja possível encontrar as melhores soluções, acreditamos que a negociação é sempre a melhor solução e defendemos que se mantenha o maior número de postos de trabalho possível. Obviamente que os cortes são duros, ninguém diz o contrário, mas é importante neste momento salvaguardar o maior número de postos de trabalho possível, garantindo também que os impactos económicos e de rendimento das pessoas são os menores possíveis. Obviamente que cortes salariais são sempre muito complicados de propor e isso também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha, mas também é importante referir que importa garantir a manutenção do emprego e fazer sempre um cruzamento entre estas duas variáveis, percebendo naturalmente que o setor da aviação no futuro e no presente não tem nada a ver com o que se passava no passado, porque a realidade infelizmente mudou e as próprias companhias aéreas de aviação vão se ter que adaptar aos novos tempos. Defendemos por isso essa solução negociada e que o Governo fez o seu papel, a administração da TAP fez o seu papel na negociação e os sindicatos estão a fazer o seu papel e isso deve ser sublinhado. Gostaríamos de questionar também, olhando para o futuro, qual é que é a estratégia a nível de futuro, a nível de rotas, a nível de coesão territorial, que abordagens é que temos para o turismo. O turismo é um setor estratégico para o nosso país, que está muito afetado pela pandemia de Covid-19, que abordagem temos, que negociações estão a ser feitas, que estratégia de futuro é que está a ser seguida. Acreditamos que sem intervenção pública a TAP não tinha hipótese de salvação. O mundo, obviamente, não voltará a ser o mesmo. Temos que defender a empresa, temos que defender os postos de trabalho, temos de defender a economia nacional e isso, obviamente, só pode ser feito no contexto de uma intervenção pública da TAP. Há, também, muitas vezes é referido que podia-se ter seguido outros caminhos e a intervenção do PSD vai nesse sentido. Mas, olhando para aquela que é a abordagem europeia, não temos diferencial entre ir por esta linha ou as linhas específicas do Covid, olhando para aquelas que são as outras perspectivas europeias. Acreditamos que as negociações da Comissão Europeia estão a correr bem, vão correr bem e vai ser possível esta empresa ser salva e aproveitaria para questionar, até porque isso já foi aqui várias vezes debatido, se o anterior acionista David Neilman tinha acabado por sair a ganhar da saída da empresa, olhando para os balanços percebemos que perdeu 240 milhões de euros, questionar se nessa matéria, essa matéria está ou não refletida no balanço da TAP, porque é importante também toda a gente compreender este ponto de situação e também, só ao contrário do que existia no passado, hoje existe entre os vários acionistas e também entre a Comissão Executiva e o Conselho de Administração, total consonância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Ramiro Sequeira.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Doutor, tem 7 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Começando pela questão das projeções da IATA e falando com dados, a projeção da IATA para 2020 era uma percentagem de número de passageiros transportados, obviamente estamos a falar do entorno na Europa, de cerca de 34%. A TAP projetou 28%. E, portanto, como foi dito, fevereiro estamos a operar somente 7%, março talvez seja um pouco mais, depende também das restrições que possam existir dos países já por mim referidos, principalmente. Em 21, a IATA projeta 49% versus 2019 e a TAP projetou 46%. Em 2022, a IATA projetou 77% e a TAP considerou 65%. Portanto, pronto, e depois os números continuam, evoluem mais ou menos a esta distância de 8 pontos percentuais de diferença entre a projeção da IATA e a projeção da TAP. Mas, como dizia, infelizmente a nossa projeção, ou a nossa atualização da projeção da IATA, está a demonstrar-se um pouco mais realista, infelizmente, para todos. Sobre a frota, fazer dois comentários. Respondendo diretamente à pergunta do Sr. Deputado sobre o exercício que foi feito com a Airbus, foram renegociados a entrega de 15 aviões. E este exercício foi muito importante, muitíssimo importante, porque 7 desses 15, cerca de 7 desses 15 foram, tinham que dar entrada em 2020 e 2021, foram renegociados para serem entregues só em 2022, e os restantes aviões foram, a entrega foi atrasada, e obviamente os respectivos gastos, só para depois de 2025. Este exercício foi importantíssimo para as contas da TAP. Porquê? Porque estamos a falar de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros que, se não tivéssemos feito este exercício tal como foi falado, logo que a pandemia apareceu, começámos a negociar com todos os fornecedores e com todos os lessors e, portanto, este exercício foi muito importante para as nossas contas. Recordar da minha intervenção inicial, da minha declaração, que estamos a falar que a TAP conseguiu uma poupança de 1.3 mil milhões de euros até 2025, com todas as renunciações do ponto de vista de frota e do ponto de vista de fornecedores, está a garantir uma projeção e já uma realidade começando em 2021, entre 200 a 225 225 milhões de euros ano, 225 milhões de euros ano, também de poupança. E isto, novamente, reforçar que o esforço está a ser transversal na indústria, no setor. E, portanto, importa dizer isto sobre a frota e sobre a Airbus em concreto. Falando sobre a dimensão da TAP, e muito se fala da TAP e alguns adjetivos que têm sido comentados, que minimizam, e até peço perdão pelo desabafo, até tentam denegrir o bom nome da empresa e de todos os trabalhadores que fazem parte dela, quando damos adjetivos ou diminutivos ao nome TAP Air Portugal, que tem 75 anos de história e que por isso mesmo deve ser respeitado, mais que não seja. E, portanto, não, a TAP não vai ser uma TAP pequenina. A TAP, no plano, tem 88 aviões para transportar passageiros, comparando com os 105 aviões que tinha, né? 105, ok? Passa a ter 88 aviões para passageiros e 3 aviões de carga. Portanto, passa a ter 91 aviões. Ora, 91 aviões, matematicamente, não está longe dos 105. E, se quisermos comparar com algo, podemos comparar, por exemplo, com 2015, onde haviam 75 aviões na TAP. Portanto, em qualquer caso, a TAP está a fazer um plano que tenta chegar a este equilíbrio de ter uma frota mínima que mantenha a sua estrutura de hub and spoke, ou seja, de ter aqui o seu cluster de rotas e ser alimentado pela curta distância para projetar os passageiros para a longa distância, e é disto que vivem as companhias legacy. E, portanto, esse número de aviões é um número que é considerável e que estamos a lutar perante a Comissão Europeia para conseguir manter. E neste sentido, a proteção do hub é isto, é ter o número de aviões suficientes que protejam os slots, que os slots não... Os slots, ou seja, que são os horários que as companhias aéreas têm historicamente direito, de uma maneira assim muito simplista explicando, estes slots têm muito valor, porque são slots que são dados ao longo dos anos e que são conseguidos ao longo dos anos, e portanto a TAP tem estes 75 anos de história, e portanto foi adquirindo ao longo dos anos este direito a operar estes horários com estas rotas. E portanto a frota que nós estamos a manter é para tentar manter o maior número de slots, para tentar manter os principais mercados, do ponto de, se estivermos a falar do estrangeiro, e já irei à questão interna, como o Brasil, o Brasil, os Estados Unidos, que representam uma percentagem muito grande dos nossos passageiros transportados. E um contributo para este turismo, que é um turismo que tem um peso de 14,6% do produto interno bruto, e a TAP claramente é um dos principais...
Muito obrigado, Sr. Doutor. Pedi-lhe que abreviasse para terminar, por favor. Eu dou-lhe mais uns segundos para poder terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, a TAP é um dos principais contribuidores para impulsionar este 14,6% que representa o turismo no produto interno bruto, e está a criar um plano de reestruturação que tenha uma frota, que tenha os slots, que tenha uma estrutura de custos, de todo o ponto de vista de custos, e tenha uma produtividade para que o hub de Lisboa e todos os aeroportos no território nacional possam servir para que Portugal seja uma entrada e uma saída de passageiros que principalmente queiram ir para a América Latina ou que queiram ir para a África. E essa é a nossa mais-valia territorial.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Senhoras e senhores deputados, eu queria informá-los que já têm no e-mail a intervenção inicial do Dr. Ramiro Sequeira, conforme lhe foi solicitado, e também lhe agradeço o facto de ter enviado. Acaba a vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Isabel Pires, faz favor, tem 7 minutos.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Dr. Ramiro Sequeira, Presidente do Conselho da Comissão Executiva da TAP, para debatermos novamente aqui no Parlamento um tema que, do nosso ponto de vista, é muito importante, tem a ver com a TAP. Já tem havido vários debates que já nos posicionaram, enquanto partidos políticos também, sobre a nossa opinião e aquilo que consideramos ser de maior importância para a TAP, não só para a economia nacional, mas também na matéria que nos traz aqui mais concretamente, tem a ver com a questão dos trabalhadores e da forma como o plano de reestruturação foi ou não negociado. E depois das suas várias intervenções surgem-me aqui várias questões, algumas delas já as tínhamos previamente, mas outras delas aprofundam-se e algumas informações até nos deixam um bocado preocupados, mais preocupados ainda, relativamente àquilo que sabíamos anteriormente. Em primeiro lugar, sobre as opções que estão em cima da mesa relativamente às medidas voluntárias, rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas, pré-reformas, trabalho a tempo parcial, licenças sem vencimento, quantas pessoas aqui exatamente estarão dentro destas opções? Aquilo que nós percebemos da informação que tem sido dada, que não é muita, porque o Parlamento não tem a informação necessária para total para avaliar isto, e aquilo que nós nos apercebemos é que temos um plano que visa diminuir a capacidade de resposta da TAP através da redução do número de trabalhadores, cortes de salários, condições contratuais, e, como bem disse, a TAP acabou o ano 2020 já com menos 1.600 trabalhadores, fruto daquilo que a TAP e o Governo chamam de não renovação de contratos, que acabam por resultar em despedimentos e, portanto, em desemprego. Isso tem sido amplamente confirmado, no plano inicial estavam previstos 2 mil despedimentos. O Sr. Presidente aqui falou sobre passaram 3 mil para 2 mil e agora, depois dos acordos, falam em 800 trabalhadores que terão que ser despedidos. Eu pergunto, em todos estes números que foram sendo apresentados, os 3 mil, os 2 mil, agora os 800, quais é que foram as métricas utilizadas? Porque o Parlamento também não conhece quais é que são as métricas utilizadas pelo Governo e pela TAP para chegar a este número. Porquê estes números? Como é que garantem sequer que estes números permitem depois a retoma? Que tem sido uma das grandes preocupações. Sobre o processo de negociação. O Sr. Presidente, o Sr. Dr. Ramiro Sequeira, disse aqui que quando montaram a equipa de gestão já estava muito em cima do prazo para a entrega em Bruxelas. A pergunta que me fica, isto foi em dezembro, a pergunta que fica é, então estiveram de junho a julho até dezembro sem fazer absolutamente nada. Foi isso que disse aqui. Final de junho até dezembro, não houve nenhum trabalho de estudo, de apreciação, de conversa com os sindicatos, de gestão daquilo que estava a passar na TAP. É que das suas palavras é isso que nós retiramos. E, portanto, queríamos perceber exatamente o que é que se passou. Porque utilizar isto para justificar que durante estes meses todos os sindicatos não foram ouvidos para a execução, o trabalhar do plano de reestruturação, não é justificação do nosso ponto de vista aceitável. Primeiro, porque o próprio Ministro garantiu várias vezes no Parlamento que os sindicatos iriam ser tidos em conta durante este processo de estudo e de execução do plano de reestruturação, e ainda mais nos preocupa sabendo então que, afinal de contas, durante estes meses nada se passou relativamente a isso. Sobre a negociação em si, o Sr. Dr. Ramiro Sequeira diz que não foram medidas as que estão agora nos acordos de emergência. Não são medidas impostas, mas são medidas negociadas. Isto também é sempre uma questão de interpretação, porque se de facto apenas a partir de dezembro se começaram negociações ou conversas com os sindicatos, o que é certo é que se começaram estas negociações com um ponto de partida que significa uma pressão ou uma chantagem bastante grande sobre aquilo que era possível negociar. Isto não é uma negociação, lamento. Isto aqui é impor uma determinada condição à partida de onde não há forma de sair. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento era uma opção entre o mal e o pior. E isso, do nosso ponto de vista, não é aceitável, não é sequer uma forma séria de tratar um problema que é com certeza muito sério e que merece, do nosso ponto de vista, uma abordagem também bastante séria. E, portanto, temos aqui acordos de emergência que foram negociados, que colocam ainda assim muitas dificuldades aos trabalhadores e, portanto, é preciso ter em conta essa mesma questão. E, portanto, eu pergunto, afinal de contas, o que é que se passou com este processo de negociação? Porque aquilo que disse até agora não nos dá garantia nenhuma de que, de facto, isto não foi um processo que pura e simplesmente excluiu até à última os sindicatos, que durante os meses do verão, nomeadamente, foram dizendo que tinham estudos e tinham propostas para pôr em cima da mesa para ajudar a empresa, afinal não foram ouvidos porque não houve vontade de serem ouvidos. Portanto, queria que esclarecesse essa questão também. Sobre uma questão que referiu também na sua intervenção anterior, de que a partir de março de 2021 teriam início a revisão dos acordos de empresa, e supostamente haverá já uma proposta da própria TAP em cima da mesa, para uma reestruturação de mais longo prazo e que, portanto, que irá para lá de 2025. Então eu pergunto-lhe o que é então o documento que foi enviado para Bruxelas. É porque aquilo que o Governo tem dito até agora e a própria TAP é que aquilo que está a ser negociado com Bruxelas é um plano que permite pensar a longo prazo a reestruturação da empresa. Já lá vamos, porque também temos aqui algumas diferenças sobre esta visão. Mas agora o Sr. Dr. Ramiro Sequeira diz que afinal ainda vai ser pensado um outro plano de reestruturação de mais longo prazo. Então o que é que nós estamos aqui a discutir? O que é que está em cima da mesa na discussão com Bruxelas, afinal? É que, de facto, estas audições servem para esclarecimento, trouxe-nos aqui algumas informações que não existiam anteriormente e que nos deixam ainda mais preocupados com a situação na TAP. Portanto, pergunto-lhe o que é que afinal foi apresentado a Bruxelas e qual é que é a diferença daquilo que supostamente quer renegociar a partir de março de 2021. E, em último lugar, para terminar, porque já estou sem tempo, a questão sobre o futuro. E a pergunta muito rápida que neste momento lhe deixo é, considerando aquilo que tem sido dito e alguns estudos que alguns sindicatos têm publicado relativamente à dimensão com que a empresa vai ficar a nível de trabalhadores, que em alguns setores já era deficitária antes desta crise, como é que pretende, então, quais é que são os planos concretos, as ideias concretas, para que a empresa possa, até 2025, poder responder à retoma com os trabalhadores necessários, com as frotas necessárias, etc. Aquilo que nos tem levantado mais receio é exatamente isso, é que se está perante um plano de reestruturação que implica a retirada de um número demasiado grande de trabalhadores que não permitirá uma retoma. E, portanto, pergunto-lhe o que é que, desse ponto de vista, tem a Comissão Executiva pensada e o Sr. Dr. Ramiro Sequeira tem pensado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Ramiro Sequeira, faz favor, 7 minutos para responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas. Eu queria só fazer uma introdução que serve de resposta a grande parte das perguntas. Primeiro, eu não falei em despedimentos, eu não utilizei essa palavra, é um preciosismo, mas que faz toda a diferença nesta questão. Eu falei num excesso identificado de 3 mil trabalhadores, se a empresa tivesse dimensionada para estas percentagens de 28% que nós estamos a ver para 2021, e o que depois expliquei é que este excesso, recordo outra vez, é fruto de uma pandemia e é fruto de uma crise sem precedentes na aviação. E, portanto, este excesso passou para 2000 porque decidimos estar dimensionados a nível de trabalhadores, não para a produção, não para as horas de voo e de trabalho que precisamos em 2021, mas sim para as horas que precisamos em 2022. E, portanto, isto também já está a resposta para a retoma. Ou seja, nós estamos dimensionados para o futuro próximo, e também posso falar do futuro mais lá à frente, mas estamos dimensionados para o futuro próximo, quer a nível de trabalhadores, por isto que acabo de explicar. Porquê? Porque a nossa necessidade de trabalhadores é inferior aos trabalhadores que vamos ter, porque estamos dimensionados para 2022. A isto acresce que, ao estarem a ser exercidas as modalidades de part-time, de trabalho a tempo parcial, significa que vários trabalhadores vão estar com reduções. Essas reduções, se de repente houvesse um pico e tudo isto, todo este pesadelo desaparecesse, estas reduções poderiam ser retiradas a este número de trabalhadores que estavam a trabalhar em part-time. E, portanto, automaticamente, dentro da casa, temos os recursos necessários, com os conhecimentos necessários para fazer face a este sonho que seria, de repente, a pandemia de desaparecer. E a nível de frota, como disse, temos uma frota com uma dimensão muito considerável, de 91 aviões, 88 mais 3. E o que é que, e sem entrar em grandes questões técnicas, um avião pode voar 12 horas por dia, ou pode voar 6 horas por dia ou 3 horas por dia. E o que é que acontece? Nós temos uma dimensão de aviões superior às horas de voo que estão projetadas. Ou seja, isto tecnicamente na aviação significa que a utilização dos aviões é baixa. Se um avião em média voa 12 horas por dia sem ser em pandemia, ou seja, em 2019 voavam entre 11 horas aproximadamente por dia, no nosso plano, estes aviões estão a voar 6 horas por dia. Então, segunda parte da resposta, a nível de aviões, temos a dimensão de aviões necessária e os aviões estão menos utilizados. Portanto, se houver mais horas, os aviões absorvem estas horas. Se houverem mais horas de trabalho, os trabalhadores que cá estão, que são mais do que necessário até 22, também absorvem estas horas. E, além disso, os que estão a part-time poderiam deixar de estar em part-time. Portanto, não há que ter preocupação com o futuro a nível de capacidade da empresa para retomar. Ainda falando em trabalhadores, penso que não vou repetir o quanto esta situação não é do agrado de ninguém, mas temos a tendência para pensar no excesso, e é legítimo, nós pensamos muito nesse excesso e é uma preocupação para todos, porque são pessoas que têm famílias, mas descuramos nos nossos pensamentos as 7 mil pessoas, 7 mil trabalhadores, que nós estamos a fazer um exercício para que mantenham os seus postos de trabalho. Não podemos minimizar isso. São 7 mil trabalhadores e respectivas famílias que vão manter o seu posto de trabalho. E, portanto, não me parece que seja um exercício a não ter em conta. Sobre a questão do que é que nós estivemos a fazer até dezembro. Bem, talvez eu tenha expressado mal, e se é o caso, peço desculpa, mas é óbvio que não estivemos parados, não é? Portanto, nós começámos a implementar toda a equipa do projeto, começou a trabalhar praticamente 24 horas, e quando digo praticamente é porque foram praticamente 24 horas por dia, na elaboração do projeto, que, como disse, é transversal e muito complexo, e isto começou em setembro. Ou seja, tivemos a elaborar o projeto de setembro até ao dia da entrega, que foi no dia 10 de dezembro. E, como disse, houve sim conversas com os sindicatos em novembro. Em novembro e dezembro houve conversas com os sindicatos. Aquilo que eu disse, fazendo um exercício de honestidade intelectual, é que somos conscientes que essas conversas em novembro não foram negociações na própria ascensão da palavra. Foi dar a conhecer o plano, perceber que critérios, explicar que critérios é que tinham sido tidos em conta, explicar que medidas é que iam ser implementadas, e isso foi o que aconteceu entre novembro e dezembro. E depois, em fevereiro, começámos então a ronda negocial. Sobreimpor, portanto, penso que fica claro que não tivemos de braços cruzados, pelo contrário, tivemos a trabalhar bastantes horas e também por respeito à equipa, faço questão de o dizer. Por outro lado, a imposição das condições, não foi imposto condições. O que foi imposto foi uma crise, senhora deputada. O que foi imposto foi uma quebra de 93%, como eu referi, por exemplo, agora em fevereiro. Mas é que em fevereiro, em março, em abril, e em maio e em junho, foi parecido. E por muito que nos custa aceitar esta realidade, temos que a aceitar. Não é a questão de gestão, não é uma questão política, é uma questão da crua e da dura realidade que se chama pandemia, que é o que nos está a acontecer. E, portanto, nós não impusemos nada. Nós fizemos um plano que, tendo em conta esta crise, nos parece um plano sustentável, um plano credível, para que a Comissão Europeia possa aprovar a ajuda estatal. Ponto número um. Ponto número dois, que esse plano permita uma retoma com uma redução dos custos, quer laborais, quer não laborais, e com uma eficiência e com uma produtividade necessária para essa retoma. Isto é até 2024 e, como digo e disse, tem que se continuar no futuro, porque senão a TAP não vai sobreviver. Porquê? Porque as nossas concorrentes, algumas delas que já eram mais eficientes, também estão a tomar ação. Também estão a reduzir a massa salarial, também estão a negociar com fornecedores, também estão a negociar com lesas, também estão a fazer tudo. Também estão a negociar acordos de empresa, também estão a ser mais produtivas. E, portanto, isto é uma questão de sobrevivência. E, portanto, não foi imposto. O que foi imposto foi a crise. Nós apresentámos as medidas aos sindicatos e explicámos quais eram os critérios. Se entre todos, como eu disse na minha declaração inicial, queremos salvar a TAP, e como disse, os sindicatos, todos os sindicatos perceberam este exercício. Eu estou certo que todos os sindicatos perceberam este exercício e daí esse grande exercício de responsabilidade que fizeram, entenderam e assinaram os respectivos acordos. E agora os associados, a grande maioria já se pronunciou, outros não tiveram que se pronunciar e faltam dois para se pronunciar. E pronto, e é a democracia interna de cada sindicato e nós estamos a aguardar. Agora, a TAP aguarda, mas a TAP, deixe-me introduzir este assunto, não pode continuar sem aplicar as reduções que estão previstas, quer nos fornecedores, essas estão a ser aplicadas, quer na massa salarial. Não pode, simplesmente não pode. A TAP não pode estar a voar 7% e ter uma dimensão e ter uns custos e continuar assim em março, em abril, em maio. Não vai acontecer. E daí a questão do regime sustentável.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Diz que terminasse.
Termino, Sr. Presidente. E daí a questão do regime sustentável, que não é uma ameaça. O regime sustentável é um mecanismo para podermos garantir em duas frentes, perante Bruxelas, mas também perante a nossa própria realidade de sobrevivência, que conseguimos tomar as medidas necessárias para salvar a TAP. Isso é o regime sucedâneo, não é uma ameaça. É uma alavanca que esperemos não ter que utilizar, sinceramente. E daí o exercício durante 3 semanas, até às 3 da manhã, foi com os sindicatos tentar evitar o regime sucedâneo e fazer um acordo que fosse mais equilibrado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira, da Comissão Executiva, e agradecer as informações, agradecer o seu testemunho nesta Comissão Parlamentar e até agradecer a forma como veio clarificar e até confirmar os alertas que temos vindo a fazer ao longo destes meses. O Sr. Presidente, há pouco, numa resposta a questões colocadas, afirmou, e eu tomei nota, o mundo da aviação, tal como o conhecemos, não vai voltar a ser o mesmo. Esta é uma oportunidade que nós temos para transformar a TAP e torná-la mais sustentável. E referiu, então, a partir daí, as medidas apontadas no sentido de uma outra reestruturação com uma visão de médio e longo prazo e, inclusivamente, novas renegociações relativamente aos acordos de empresa na TAP que permitiriam até, segundo disse o senhor há pouco, permitiriam retirar os acordos de emergência do ponto de vista da sua vigência até 2024, podia antecipar esses acordos de emergência desde que houvesse uma renegociação dos AEs para o futuro, para o pós-pandemia. E isto veio, de facto, clarificar de uma forma completamente diferente a situação que está colocada. Afinal, de facto, confirma-se qual é a perspectiva do ponto de vista da hierarquia, seja do governo, seja da administração, em relação à TAP neste contexto e do que ele pode significar para o futuro, porque nós, logo em dezembro, perguntávamos ao Sr. Ministro se estão a tomar medidas para enfrentar a pandemia ou se estão a aproveitar a pandemia para tomar medidas. E a sua resposta e as suas respostas estão a ser bastante clarificadoras nessa matéria. Porque nós não estamos a falar das medidas tomadas para que a TAP atravesse estes dois anos, ou três. Nós estamos a falar do aproveitamento que isto significa para aquilo que se pretende impor. E aí o pós-pandemia já é outro cenário, seguramente que ninguém, nem de partido nenhum, nem na administração da TAP, nem ninguém na TAP, nem ninguém na aviação civil, seguramente dirá que o contexto de contenção e de paralisia do ponto de vista operacional relativamente à aviação, que se verifica em 2021, em 2022, nestes momentos, logo serão depois inalterados por todo o sempre e que se vai verificar este contexto. Isto é uma situação conjuntural, de exceção, de crise excepcional, que naturalmente não estamos à espera que seja para o futuro. Mas para o futuro os senhores já estão a redimensionar a TAP e já têm o vosso plano. Para o futuro. E isto é que é inaceitável. E aliás é inaceitável que se verifique desta maneira, com toda a clareza, afinal para que é que serviu o regime sucedâneo e para que é que serviu a resolução do Conselho de Ministros que o Governo aprovou com a declaração da companhia como situação económica difícil, para abrir a porta precisamente a este tipo de ataques. E o Sr. Presidente da Comissão Executiva ilustrou de uma forma particularmente esclarecedora qual é o papel e qual é o objetivo do regime sucedâneo. E usou uma palavra, uma expressão particularmente feliz, particularmente adequada. É uma alavanca. É uma alavanca. Eu até posso usar a mesma imagem. É um pé de cabra. É uma coisa que serve para arrombar uma porta. E o regime sucedâneo foi usado como alavanca, precisamente, para arrancar as trancas que estavam colocadas, mal ou bem, nos termos da Constituição, nos termos da lei, nos termos do Estado de Direito, que é a contratação coletiva na companhia. Porque ao rebentar com a contratação coletiva, mandá-la suspender desta maneira, o Governo abriu a porta. Com isto, entregou a alavanca à administração da TAP e agora, os senhores, façam o que têm a fazer. E, portanto, quando se diz que se isto não for feito, a TAP não vai sobreviver, é evidente, é uma opção do acionista. O acionista representado pelo Governo, é uma opção do patrão. Portanto, em função das medidas que forem tomadas para garantir até solidez financeira, liquidez, defender os postos de trabalho, é que a opção que os senhores estão a colocar é na base do tudo ou nada. Mais, os senhores passaram até dezembro, passaram meses, sem nada a dizer, sem nada a discutir, sem nada a esclarecer aos trabalhadores da TAP. E depois, quando apresentam aos trabalhadores da TAP uma lógica de facto consumado, os senhores vão ter estes cortes e dão aos trabalhadores a opção de escolherem qual é a faca com que querem os cortes. E, na verdade, quando dois sindicatos em concreto vão ouvir os seus associados sobre as opções que estão colocadas, os senhores distribuem um infame, uma mensagem do Conselho de Administração, assinada por si, por Dr. Miguel Frasquilho, do passado dia 10, em que os senhores dizem, no caso desses acordos não merecerem a aprovação dos seus associados, a TAP não terá outra alternativa que não a de implementar unilateralmente o regime sucedâneo a esse conjunto de trabalhadores. Portanto, é isto ou o regime sucedâneo? É a alavanca. É a tal alavanca. Se não levam com a alavanca, se não aprovarem isto. Eu queria colocar uma questão que tem a ver com a frota, outra questão que tem a ver com a dimensão da TAP, relativamente ao seguinte. Os senhores começaram pelo fim. Ou seja, em vez de se estabelecer exatamente a dimensão da operação da TAP para o futuro imediato, nomeadamente, apontam para o conjunto de medidas, o tal excesso de trabalhadores e as tais medidas draconianas de ataque aos direitos e aos salários, no sentido de ver depois o que é que vai acontecer relativamente aos slots, relativamente à operação e relativamente à própria necessidade que vai existir em termos da força de trabalho da companhia neste momento. Sendo que uma coisa é utilizar e colocar em operação a força de trabalho disponível, outra coisa é eliminá-la, como os senhores estão a apontar. do ponto de vista da dimensão que está colocada. E mesmo a questão da frota, eu tenho pouco tempo, vou colocar esta questão e outras na segunda volta irei abordar. Mesmo na questão da frota, o senhor referiu os adiamentos do fornecimento dos aviões com a Airbus, mas não referiu uma opção de adquirir novos aviões que não estavam previstos, nomeadamente de médio curso, aliás, de escala quase regional, que são os Embraers, e eu gostava de abordar essa questão, que há aqui, de facto, uma reconfiguração, até no plano operacional, com os menos ASKs que o senhor disse, mas há uma comparação que está por fazer relativamente ao custo dos ASKs no que diz respeito a uma operação baseada momentaneamente numa procura menor, com menos lugares para serem vendidos, mas o que é certo é que depois de 4 ou 5 ou 6 voos com os Embraers que os senhores ainda por cima estão a adquirir em maior número, e é também uma questão que eu gostava de colocar, depois aparecem, lá tem que ir um A330-900 Neo para ir buscar a carga que ficou no aeroporto porque não cabia no Embraer. Gostava que explicasse isso melhor e, finalmente, mesmo de forma telegráfica, uma questão que também não foi colocada, que é a ANA Aeroportos e a VEM Manutenção no Brasil. Essas duas matérias, quer em relação à negociação com a ANA, quer em relação às opções para a VEM, o que é que está colocado em cima da mesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Ramiro Sequeira, faz favor, 7 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Efetivamente, eu utilizei a palavra alavanca, e a palavra alavanca, quanto a mim, é bem utilizada porque é uma alavanca. E tudo depende do ponto de vista que analisamos as questões, para garantir a sobrevivência da TAP. É uma alavanca para garantir que o plano apresentado em Bruxelas é um plano sustentável e é uma alavanca para garantir 7 mil postos de trabalho, que como disse há pouco, não devemos esquecer o exercício que está a ser feito, que é salvar postos de trabalho. Quanto à medida conjuntural, se bem entendi a pergunta, que é, estamos a fazer tudo isto por uma situação que é meramente conjuntural, portanto, se calhar não se justifica o que estamos a fazer. Ora bem, dois pontos de vista, na minha opinião. O primeiro ponto de vista é que a pandemia, quer dizer, é um conjuntural que para muitos, este verão, já estávamos todos em Ibiza, e isto não é o que vai acontecer, nem no Algarve, se calhar, não é? Porque estamos a perceber que todas as variantes do vírus, e com as vagas que têm, já vamos na terceira, que, portanto, isto de conjuntural, espero que sim, mas não está a ser fácil. Portanto, no início da pandemia, antes de conhecer a segunda e a terceira vaga, já as previsões da IATA diziam que a retoma a nível de passageiros ia ser igual a 2019 apenas em 2025, 24 a 25. Com o que está a acontecer em tempo real, que ninguém tem a bola de cristal, e eu também não, não sabemos exatamente como é que essas previsões vão evoluir. Uma coisa parece ser racional, que é, não vão melhorar, porque se a situação no atual está a piorar, ora, o que era 24, 25, em princípio não se vai transformar em 22. E, portanto, esta é um ponto de que, certo, todos ambicionamos que seja conjuntural, e claro que, se Deus quiser, a pandemia não vai durar para sempre, mas é um conjuntural que, do ponto de vista económico, do ponto de vista de procura, que é disso que estamos aqui a falar, é um conjuntural que os seus impactos já duravam até 2024, 2025, e que com a situação a ficar pior, não sabemos, ao dia de hoje, ninguém sabe quando é que vai ser essa retoma, ou seja, que os valores de 2019 vão estar em que ano. E a segunda questão do conjuntural é, estamos a falar de uma empresa que nos últimos anos, ou nos últimos 10 anos, teve 2 anos de lucro. Portanto, isso também não parece ser conjuntural. Portanto, quando nós dizemos, ou quando eu digo, que o exercício que nós estamos a fazer é para, primeiro ponto, garantir a sobrevivência da TAP, segundo ponto, a sustentabilidade da TAP e que a TAP seja mais competitiva e com maior produtividade e com melhor estrutura de custos, sim que este é o caminho e não tenho nenhum problema em dizê-lo. Este é o caminho se queremos manter a TAP. E, portanto, aquilo que eu disse foi, chegamos a um acordo, chegámos a acordos de emergência com todas as forças sindicais, que como o próprio nome indica, é um acordo de emergência para a situação atual, então agora sim, nesta conjuntura atual, mas repare, até o próprio acordo já dura também até 2024, e vamos ver, a nível de acordos de empresa, o que é que podemos fazer para garantir a sobrevivência da TAP. E, portanto, há duas maneiras sempre de ver o problema, que é do ponto de vista do que é que se perde, e há o outro que é o que é que mantemos, ou o que é que ganhamos, mas pelo menos mantemos. E para mim mantemos 7 mil postos de trabalho. E essa é a missão. E essa é, Sr. Deputado, a missão que eu assumi quando fui convidado interinamente, como todos sabem, para o posto, que é desenhar um plano que tenha mecanismos para funcionar, para salvar a TAP, e não é para salvar a TAP num ano. É para salvar a TAP em, no mínimo, 4 anos e depois criar condições para que ela consiga continuar a sobreviver, recordando que a TAP, e também não é um ponto despreciável, é das poucas empresas na Europa, comparando com os seus concorrentes, que não está dentro de um grande grupo. Não está dentro da IAG, não está no grupo Air France KLM, não tem a estrutura da Lufthansa. E, portanto, este é o exercício que estamos a fazer. Sobre o comunicado que o Dr. Miguel Frasquinho e eu enviámos, utilizou a palavra infame, eu substituo-a por transparência. Ou seja, nós fizemos questão de dizer a realidade. E não é uma realidade ameaçadora, porque se a realidade existe, o que nós fizemos foi dizê-la. E isto chama-se, para mim, transparência na gestão. E, portanto, o que ficou claro foi, chegámos a acordo, e essa é a nota explicativa que vi que tem impressa. Chegámos a acordo com todas as forças sindicais, uns carecem de ratificação, outros não carecem de ratificação. Os que não carecem de ratificação e os que já foram às respectivas assembleias e que já foram aprovadas, também convém dizer que já 2 sindicatos fizeram essas assembleias e foram aprovados com 90%, cerca de 90% desses acordos foram aprovados. Todo este pacote, ou seja, estes 12 acordos, já foram enviados para a DGEP, para publicação em BTE. E, portanto, o que nós fizemos foi explicar que depois das negociações, as negociações acabaram. Por deixar claro, porque também foi uma das perguntas que eu não pude responder, não estamos a negociar com ninguém, como disse o Sr. Ministro, e não vamos negociar com ninguém. E aqui é a minha opinião pessoal, mais que não seja por respeito a todos os sindicatos com que chegámos a acordo e que já fecharam este assunto connosco. E, portanto, não há negociações. Há o respeito pela democracia interna de cada sindicato. E estamos a aguardar. Foram atrasadas as assembleias. Ok. E essa nota, que foi antes deste atraso, o que vem a explicar é explicar o processo como ele existe. Não é uma ameaça.
Muito obrigado.
Termino.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira.
É.
Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do CDS-PP, na pessoa do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que tem 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quero começar por cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira e dizer-lhe que irei fazer alguns comentários de natureza política que não são propriamente questões e, portanto, não implicam um comentário da parte do Presidente da Comissão Executiva. Quero, no entanto, dar aqui nota e informar esta mesma Comissão que o Governo, ainda ontem, respondendo a um requerimento do CDS, que data de dezembro, remeteu, passado 2 meses, o plano de reestruturação. Portanto, finalmente, o plano de reestruturação foi apresentado ao Parlamento. E aqui, politicamente, isto pode ser dito como é evidente, e uma leitura política, que é o desrespeito do próprio Ministro que brinca com o Parlamento quando, na véspera, e esperou pela véspera destas audições, para enviar o documento ao Parlamento. E, portanto, eu só tive a oportunidade de verificar aquele mesmo plano de forma sumária. Mas não resisto aqui a apresentar aquilo que é uma das partes do documento. O documento fala, e como é compreensível, e nós dissemos isso na altura, nas audições aqui com o Sr. Ministro, que haveria seguramente partes que eram segredo comercial e que não podiam ser divulgados. Mas há, e nós temos recebido isso, eu próprio estou na Comissão também de Inquérito ao Novo Banco, há formas de enviar os documentos, aliás, a própria TAP já enviou, se bem me recordo, um documento a esta mesma Comissão, que tinha o tal caráter confidencial e, portanto, tem formas de se poder, fazer essa mesma divulgação. À COF, exatamente, não foi aqui. E, portanto, mas eu não resisto precisamente a um dos slides dessa mesma apresentação. Do plano de reestruturação que diz TAP SGPS, painel de reestruturação, uma viagem desafiante pela frente. E o que é que nós temos? Temos tudo rasurado, é em branco, é negro, e portanto, quer dizer, que raio de informação é esta que está a ser protestada ao Parlamento e nas palavras do Sr. Ministro aos portugueses? É um total desrespeito na véspera terem feito chegar apenas esta informação. Tinha sido mais útil ter chegado mais cedo e podermos aprofundar com outro detalhe, com outra informação, nesta mesma audição. E, portanto, demorou cerca de 2 meses. Mas dizia eu, o senhor Presidente da Comissão Executiva da TAP, que é um jovem, assume aqui uma responsabilidade grande e, portanto, eu tenho que saudar isso porque é um ato de coragem também, como é evidente. Mas não posso esquecer, não posso ignorar aquilo que foi o caminho seguido em Portugal e aquilo que foi o caminho seguido por outros Estados com outras companhias aéreas. A Lufthansa, a Air France, KPLM, mantiveram os parceiros privados nas suas empresas. Não os mandaram porta fora. E o que é certo é que quem estava, e já lerei depois aqui ao confronto de alguns dados, mas quem estava a gerir a TAP, que seguramente com erros que eu também já assumi, mas eram profissionais na área da aviação que eram reconhecidos e, portanto, tinham um rumo e conseguiram desenvolver um trabalho e ter uma TAP, e transformar uma TAP e um processo de transformação na TAP, que em 5 anos, como eu já disse noutras audições, em 5 anos transformou a TAP entre aquilo que era uma determinada realidade e aquilo que passou a ser outra realidade. Já referi os números do EBITDA, número de trabalhadores, etc., frota e renovação da frota que tanto se fala hoje e que o Sr. Ministro fala tanto, são decisões que foram assumidas precisamente pelos privados. O Dr. Ramiro Sequeira fala na questão da crise pandémica, nas quebras que houve de operação, e depois fala aqui naquilo que são as previsões da IATA e previsões que já não colam com a realidade. O problema das previsões é precisamente esse, que é quando há um desfasamento enorme entre aquilo que é uma previsão e depois aquilo que é a própria realidade. E, portanto, quando se apresenta, eu lembro-me dos vários cenários, eu acho que devemos estar a trabalhar, não tenho agora aqui o plano à minha frente, mas seguramente naquele cenário mais pessimista de todos. Nem sei se já não o vamos ultrapassar, muito provavelmente, porque a situação é manifestamente preocupante. Quer dizer, quando nós ouvimos falar que há uma quebra de 93% daquilo que é a operação, quer dizer, significa os aviões todos parados, os aviões todos em terra, e portanto isto é, como é evidente, um problema. E portanto eu não percebo, e aí não gostava de ouvir uma explicação do Dr. Ramiro Sequeira, que tem a ver com como é que atinge-se o break-even da operação em 2023. Se nós estaremos aqui a ser otimistas demais. E depois entramos aqui numa outra questão, e eu agradeço-lhe já o facto de ter enviado a sua intervenção, porque eu pareceu-me que tinha ouvido algo e vim confirmar e ouvi bem. Ou seja, a TAP, no início deste processo, a TAP identificou um excesso de 3 mil trabalhadores. Quando fala no início, eu calculo que ainda estivesse cá o Sr. David Neilman. Calculo. Identificou que havia um excesso de 3 mil trabalhadores. Depois disso, diz, bem, de repente, depois avaliámos bem e afinal nós já não eram 3 mil e eram 2 mil. E depois, agora a seguir, acabamos e reduzimos apenas para 800. Bem, quem é que estava enganado no diagnóstico? Mas quer dizer, estamos os 3 mil trabalhadores, vamos ver. Como é evidente, ninguém quer despedimentos, ninguém. Estamos a falar de famílias, como é evidente. Mas, eu também, quer dizer, ouvi aqui o Dr. Ramiro Sequeira fazer um elogio às forças sindicais, aos seus empenhos, e na sua intervenção aqui diz que agradece o esforço, e eu até apontei, trabalhadores, fornecedores e demais parceiros. É bom não esquecer que é preciso um agradecimento aos portugueses. Porque os portugueses, e vai ser um esforço dos portugueses, é que estão a fazer estas injeções financeiras também na TAP. E, portanto, essa é uma questão que gostaria de colocar e que gostaria de ouvir, porque, a determinada altura, ouço o Ministro, até em publicações nas redes sociais, muito efusivo com as vitórias com os sindicatos, mas isto são vitórias transitórias, como se percebe. Ou seja, há aqui uma redução, há aqui um conjunto de ações e decisões que são tomadas na empresa, mas que, como disse aqui o Presidente da Comissão Executiva, elas têm que ser confirmadas a seguir, elas têm que evoluir, elas têm que passar do tal acordo de emergência para o acordo de empresa. E, portanto, a pergunta é: como é que nós vamos garantir isto? Como é que se vai garantir isto? Porque nós estamos a falar também de vida de pessoas e, portanto, que expectativas é que são criadas essas mesmas pessoas? Portanto, isso será uma realidade? Já percebi que colocam os incómodos à esquerda. Já os ouvimos, mas também não nos surpreendem. Como é que a TAP vai manter o hub em Lisboa? É importante também perceber. Depois, na negociação de Bruxelas, o que é uma TAP viável? Em termos de número de aviões, número de frota, trabalhadores, número de slots. Temos um ministro que diz que o plano que apresentou em Bruxelas é viável. Então, quando é que a TAP deixa de ser viável? Essa é que é a pergunta. Se de Bruxelas vier uma resposta relativamente ao número de trabalhadores, à frota, ao número de slots, etc., em que momento é que o governo português vai dizer esta TAP não é viável? Esta TAP não assegura os interesses estratégicos, que falávamos há pouco, estratégicos, e o hub de Lisboa. E, portanto, essa questão é relevante. E, portanto, só para terminar, senhor Presidente, e referindo aqui, aliás, referiu há pouco também o senhor deputado do PCP, eu também registrei
isso. Obrigado,
senhor
deputado.
Eu vou terminar mesmo, senhor Presidente, em que disse o Dr. Ramiro Sequeira, esta pode ser uma oportunidade perdida. Não, esta é uma oportunidade para a TAP. E a pergunta que eu coloco é se não poderá ser uma oportunidade perdida. Precisamente por ficarmos aquém daquilo que são as decisões necessárias para a TAP e que podem
obrigado,
se traduzir, termino, senhor Presidente, e que se podem, obrigado, e se podem traduzir, como é evidente, num impacto naquilo que
obrigado,
é o bolso dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutor Ramiro Sequeira, 7 minutos para responder ao senhor deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Obrigado, senhor deputado. E em concreto também pelo elogio à minha realidade. Respondendo às perguntas, permita-me. Eu peço desculpa se eu vou ouvirem. Obrigado. Permita-me dizer que, naturalmente, e ao longo da minha declaração inicial, assim está implícito, o agradecimento, obviamente, é para os portugueses, porque, e para os contribuintes portugueses, porque são eles que estão a ajudar a TAP neste momento tão difícil. E nesse sentido, nunca é demais reforçar essa palavra de agradecimento a todos os portugueses. Naturalmente também me incluo, porque sou português e, como é sabido, muitos anos emigrado. Falando sobre a questão do... Eu antes de ir ao plano, tentaria outra vez explicar a questão do número de trabalhadores. Os números não variaram porque sim. Há uma lógica de porque é que o número foi evoluindo. E então, os 3 mil iniciais, como eu fiz questão de dizer, Esse valor de 3 mil trabalhadores em excesso era se a TAP, ou se a administração da TAP, tivesse decidido estar dimensionada para o que é a realidade da necessidade de produção, ou de horas de voo, ou de horas de trabalho, de 2021. Este é os 3 mil. Mas decidimos não estar dimensionados para 2021. Decidimos estar dimensionados para 2022. Ora, quando estamos dimensionados em 2022, como há uma previsão de um pouco mais de horas de voo e de trabalho, surge o número 2 mil. O excesso baixa de 3 mil para 2 mil, porque estamos dimensionados não para este ano, mas para o próximo ano. E o número volta a baixar de 2 mil para 800, depois das, por um lado, das medidas voluntárias que a empresa está a pôr à disposição dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, e faz parte disso, dos acordos de emergência com que chegamos, onde estão todas as medidas que eu já enumerei, rescisões de mútuo acordo, reformas antecipadas, pré-reformas, licenças sem vencimento, também a passagem de alguns trabalhadores da TAP para a Portugália, tendo em conta que a Portugália, nos primeiros anos de retoma, está previsto que cresça pelo tipo de avião que tem, mais adequado a essa retoma e a essa procura prevista, e de então passa para 800. Portanto, não é que o número tenha variado consoante a administração, até os 3 mil, também foi esta administração que falou dos 3 mil, mas sim consoante o critério e os acontecimentos em cada momento. E, portanto, espero ter conseguido esclarecer a variação ou a evolução, não é a variação, a evolução deste número. Sobre se a TAP se o plano é sustentável e se a TAP é sustentável. Esse é o nosso objetivo, volto a dizer. A nossa missão é, no curto prazo, que a TAP seja sustentável e no curto prazo é que sobreviva. Em bom rigor da palavra, essa é a missão a curto prazo. A curto e médio prazo é que seja sustentável e, portanto, em 2023, possa estar em break-even. E que, a mais longo prazo, ou seja, em 2025, já seja uma empresa que dê lucro, ou seja uma empresa que possa pagar dívida. E, portanto, este é o caminho que nós estamos a traçar. E, obviamente, que é um caminho que está, e não é segredo de ninguém, está em avaliação e em interação, neste momento atual, com Bruxelas. As interações têm decorrido o seu caminho natural, temos tido várias reuniões, e é trabalhar, é argumentar, é explicar o porquê deste investimento dos contribuintes e do Estado português fazer sentido, é o mostrar que é possível que a empresa sobreviva e seja sustentável, e este é o caminho que nós estamos a falar. E, portanto, sim, a palavra oportunidade tem que surgir, porque no meio de qualquer desgraça, nas nossas vidas pessoais ou nas nossas vidas profissionais, no meio de qualquer desgraça, surge uma oportunidade. Surge um momento em que podemos tirar algo de positivo de uma situação dramática. E esta crise, esta pandemia, não pode ser diferente. E, portanto, é tentar perceber que temos uma oportunidade para não manter a estrutura que tínhamos, porque isso não é viável, porque a procura não vai existir aos níveis de 2019, mas sim que é uma oportunidade para ser, e como foi dito também por vós, para que a TAP seja mais eficiente, seja mais produtiva, seja mais sustentável, consiga, durante o tempo que seja, e volto a dizer, sobreviver sem ser parte de um grande grupo, e ninguém sabe o futuro a Deus pertence, e portanto ninguém sabe o que os interesses possam haver num futuro em algum grupo sobre a TAP. Mas Caso isso venha a existir, a TAP tem que ter umas contas equilibradas. A TAP tem que ser uma empresa eficiente. E não estou a dizer que não o era. A TAP tinha desafios. Alguns desafios a nível de produtividade e a nível de custo unitário. Tinha alguns desafios. E estava-se a fazer um caminho para evoluir nesses desafios. E o que estamos aqui a dizer é, vamos intensificar esse caminho para resolver esses desafios, quando comparando com a concorrência. E quando eu falo da nossa concorrência, não estou obrigatoriamente a falar de low cost, estou a falar também de companhias de bandeira. E, portanto, se até se me...
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Doutor, estava-lhe a tentar dizer que lhe dava mais uns segundos para terminar o raciocínio, se assim entendesse.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, não chegou aqui a mensagem.
Eu não lhe quis tirar a palavra de imediato, fiz-lhe apenas uma chamada de atenção no sentido de abreviar. Se quiser acabar o raciocínio, dou-lhe mais uns segundos para terminar o que estava a dizer.
Penso que está ok, obrigado.
Ótimo, muito obrigado. Assim sendo... darei a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que tem 7 minutos e que vai fazer a sua intervenção também por videoconferência. Sra. Deputada, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo perfeitamente, Sr. Presidente. Penso que também me estão a ouvir em condições.
Estamos a vê-la e estamos a ouvi-la. Então, bem-vinda e 7 minutos para a sua intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar o Sr. Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Ramiro Cerqueira, bem como as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Relativamente à questão da TAP, e tendo em conta que já muito foi dito nesta audição, não podemos, evidentemente, deixar de fazer um parêntese em relação àquilo que têm sido as opções estratégicas da própria empresa. Nós hoje temos estado a falar de um plano de reestruturação que assenta, inevitavelmente, ou que, de facto, cuja opção foi o despedimento de trabalhadores, e é importante usarmos as palavras. Há pouco o Sr. Presidente da Comissão Executiva não estava a querer pôr esta questão nestes termos, mas é fundamental que se utilizem de facto as palavras, porque é esta a consequência que esta crise financeira, em particular a da TAP, está a ter do ponto de vista social e laboral. E neste sentido, e apesar dos alertas que já têm ocorrido em torno daquela que vinha a ser a situação económica ou financeira da TAP, porque este problema já se verificava antes de termos esta crise pandémica, que vai mudar fortemente o paradigma daquilo que era o nosso crescimento turístico, daquilo que também era o recurso aos serviços da aviação, e portanto já antes do impacto da pandemia estávamos esperando uma empresa que tinha avultados prejuízos financeiros, e nesse sentido, que inclusivamente tinha sido considerada uma empresa sem viabilidade económica financeira, isto de acordo com os parâmetros financeiros que foram apresentados para a própria empresa, até mesmo reconhecido pela União Europeia, ao não considerar a TAP elegível para receber apoios ao abrigo dos auxílios de Estado que eram permitidos pela Comissão, uma vez que se destinavam ao apoio de empresas viáveis. Neste sentido, é preciso perceber o que é que tem sido feito para evitar que se repitam erros do passado, o que é que, do ponto de vista estratégico, está de facto a ser trabalhado para a retoma económica e que opções é que tem, de alguma forma, garantido que se vai conseguir melhores resultados de gestão, inclusive agora fazendo esta distinção entre a gestão pública e privada. E nesse sentido, Sr. Presidente, aquilo que efetivamente gostaríamos de questionar em primeiro lugar, e que hoje nesta audição aproveitasse para deixar bem claro, é que estratégia é que existe efetivamente para que os sacrifícios que estão hoje a ser impostos aos trabalhadores, seja por via da não renovação dos contratos que estavam elaborados a termo certo, seja por via dos despedimentos que já ocorreram, seja por via da redução das remunerações ou até mesmo do horário de trabalho. O que é que está a ser feito do ponto de vista estratégico e empresarial? E hoje já que ouvimos muita coisa, mas foi muito pouco incisivo em relação àquilo que possam ser estas opções para garantir que no futuro não voltamos a ter este cenário. Depois também, e tendo em conta a questão da necessidade de reverter do ponto de vista da viabilidade económico-financeira da empresa, é importante percebermos que metas, que objetivos é que existem e que previsões para a própria renovação, a recuperação da empresa. E isto passa por alguns aspectos que já aqui foram aflorados, nomeadamente a questão da frota da empresa, mas também das rotas estratégicas que possam, de alguma forma, persistir. A renovação, por exemplo, da frota foi amplamente divulgada e uma forte aposta da TAP antes da crise da Covid-19 e, portanto, aquilo que era importante percebermos era qual o retorno financeiro esperado deste financiamento, deste investimento, considerando agora que, se calhar, o que vai ter que ocorrer, como o próprio Sr. Ministro já anunciou, é a substituição desta mesma frota. E que critérios é que vão estar subjacentes a esta substituição? Ou seja, isto é, nós temos neste momento também contratos de leasing associados a este investimento que foi feito, que reajustes é que estes contratos vão sofrer, que penalizações é que daqui possam advir para a própria TAP e que opções é que vão ser tomadas. Desde logo a nível da frota e das rotas, mas o que é que vai estar garantido para que, por um lado, e sem comprometer as metas ambientais, porque, como bem se sabe, é uma preocupação muito significativa do PAN em relação àquilo que possa ser a atuação da empresa, mas tendo em conta que é um ativo estratégico para o país, a própria TAP, que rotas é que vão ser mantidas e que frota, para evitarmos no futuro, lá está, que se tenham que estar a cortar em opções que mexem diretamente com a vida dos trabalhadores. Por outro lado, também, tendo em conta que é necessário também avaliar outros riscos que persistem na própria empresa, nomeadamente a nível do negócio, presumimos que também tenha sido feita uma reavaliação dos próprios seguros existentes, ou seja, o que é que foi feito ao nível desta área de atuação, uma vez que existem perdas de receita por motivos de força maior, claramente, existem situações que em concreto também cobrem ou deveriam estar cobertas por estes seguros, e aquilo que pretendíamos saber é se foram ou não acionados estes seguros, o que é que de alguma forma eles possam não compensar para mitigar o impacto que a crise financeira está a ter na própria empresa e se foram também reajustados em função desta nova realidade. E olhando ainda para o futuro da TAP, e há aqui algumas questões laborais, ambientais e também de coesão social, territorial, aliás, que não podemos deixar de referir. O Sr. Presidente falou que efetivamente era inevitável, que conseguiram chegar a uma série de acordos com os sindicatos, era o conhecimento público, mas desde o primeiro momento que aquilo que o Ministro nos tinha garantido aqui na Assembleia da República é que não existiria, iriam mitigar de alguma forma aquilo que pudessem ser o impacto dos despedimentos por via de pelo menos algumas ações. A redução dos horários de trabalho, nomeadamente para o part-time, a antecipação de reformas, e portanto hoje ainda não ouvimos falar de uma forma mais detalhada, por exemplo, da antecipação das reformas. Sabemos que no passado houve uma série de opções feitas com a antecipação das reformas dos trabalhadores que podem de facto não ter sido a melhor opção, tendo em conta que teve um custo significativo também para a empresa e que essas reformas antecipadas poderiam preencher algumas vagas com o know-how também. Aliás, este pacote de reformas antecipadas que ocorreu desde 2017 até 2019 ascenderam a 30 milhões de euros para a TAP e, portanto, há aqui uma opção que foi tomada que, de alguma forma, também está a ter um custo financeiro. Agora, em contrapartida, anuncia-se o despedimento de mais de 800 trabalhadores e, portanto, era importante percebermos que opções é que estão a ser tomadas que possam mitigar, efetivamente, futuros despedimentos. Isto a par, evidentemente, daquilo que possam ser os acordos que estejam a ser feitos com o sindicato, nomeadamente ao nível daquilo que é a posição salarial. Sabemos também que Portugal tem uma média diferente da União Europeia relativamente àquilo que são as posições salariais dos trabalhadores, mas, acima de tudo, aquilo que é importante, e porque existe uma expectativa e direitos adquiridos que estavam já garantidos, é fundamental que se mantenham, de alguma forma, o mais possível, evitar estas alterações que mexem significativamente. Por outro lado também, e porque a TAP é de facto um ativo naquilo que é a coesão territorial, precisamos saber aquilo que, do ponto de vista da reestruturação, possa de facto impactar naquilo que é o serviço das regiões, nomeadamente a região norte, a nível dos serviços da TAP, para perceber se efetivamente vai ou não pôr em causa aquilo que são clusters que hoje em dia estão a servir, nomeadamente a TAP no Porto, e se efetivamente vai afetar esta reestruturação da frota e das rotas, aquilo que possa ser o serviço atualmente prestado. Depois, do ponto de vista ecológico, também como é que vão conseguir, no âmbito desta crise, económica, articular com as propostas para uma melhoria de sustentabilidade ambiental na TAP, considerando até que já foi avançada a necessidade de substituição da própria frota para aviões mais pequenos e, portanto, provavelmente menos poluentes. E, portanto, há também aqui uma hipótese, evidentemente, de cumprir, quer com a questão dos voos noturnos e a sua restrição, quer do ponto de vista daquilo que sejam as aeronaves que irão ser utilizadas, optar por soluções ambientalmente mais responsáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Doutor Ramiro Sequeira, para terminarmos esta primeira ronda, dou-lhe a palavra para responder às questões colocadas pela senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada, pelas perguntas. Eu, senhor presidente, peço que ouvirem a minha voz. Obrigado. Eu começaria pela questão da frota. Recordo que os esforços que nós estamos a, assim, a grosso modo, os esforços que nós estamos a trabalhar do ponto de vista laboral são esforços economicamente similares aos que nós estamos a pedir ou que não é laboral. E nesse sentido, como foi dito, nós temos uma poupança até 2025, de cerca de 1,3 mil milhões de euros em tudo o que é frota e relacionados com frota, 1,3. A isso cresce 200 a 225 milhões de euros por ano, até 2025, de renegociação com mais de 1000 fornecedores. E nesse sentido, este é o esforço que nós também estamos a trabalhar com todos os parceiros. Importa dizer, e também falou da eficiência, importa dizer que a TAP vinha, como bem disse, vinha a fazer um esforço de renovação da frota. E essa renovação da frota, obviamente que assenta em dois pilares de porque é que se faz esse esforço, porque é que uma companhia aérea faz esse esforço, que é um esforço muito grande, como bem sabem, de vários milhares de euros, porque é que a TAP decidiu fazer esse esforço. Fez esse esforço por dois pilares, como eu dizia. O pilar do cliente, ou seja, o conforto e a modernização dos equipamentos, são cada vez mais um motivo de decisão entre voar entre a companhia A e voar a companhia B. E, como bem sabem, há relativamente poucos anos, os aviões, e aqui, obviamente, quanto mais tempo estamos dentro de um avião, mais damos valor à questão do conforto e do serviço. E aqui, a TAP tinha alguns aviões que estavam antigos e que deixavam muito a desejar do ponto de vista do conforto. E, portanto, houve uma renovação da frota, tanto de médio curso como de longo curso, mas essencialmente de longo curso. Ou seja, 80% das horas voadas em 2020, neste caso, esperava-se, ou 2021, esperava-se, e digo esperava-se porque não estamos a voar, não é que os aviões não tenham vindo, alguns sim que foram atrasados, mas 80% das horas de voo iam ser efetuadas com aviões de nova geração. Isto é muito importante neste primeiro pilar para o cliente e a experiência e o feedback que nós temos do NPS, que é o Net Promoter Score, que é o indicador que as companhias aéreas na indústria avaliam de satisfação do cliente. Claramente que houve uma evolução muito, muito considerável. E, portanto, esse é um pilar. O segundo pilar é o pilar da eficiência e da ecologia. Ou seja, ao termos aviões de nova geração, são aviões com uma performance melhor, mais leves e, portanto, que consomem menos combustível. e, portanto, que emitem menos CO2. E, nesse sentido, já entre 2015 e 2019, a emissão de CO2 por passageiro, que é uma métrica que nós temos, reduziu cerca de 16%, o que é um valor considerável na indústria. E com esta transformação que nós tivemos a fazer até agora, e porque o plano antes da pandemia, a renovação da frota, a grande renovação foi feita, como bem sabem, entre 18 e 19, e, portanto, a partir de agora iríamos receber esses benefícios de ter uma frota renovada, do ponto de vista de consumo de combustível e de emissão de CO2. E, portanto, se olharmos para o plano, entre 19 e 25, prevemos uma redução do consumo de combustível por hora de voo de 6% no médio curso, e atenção ao longo curso, menos 26% de consumo por bloco hora no longo curso, menos 26%. E, portanto, esta transformação é essencial também para o futuro da TAP, ou foi essencial para porque já vamos começar a ter este lucro desta transformação, essencial para o futuro da TAP, do ponto de vista do cliente, mais satisfeito, mais confortável, com mais vontade de voltar, com mais vontade de recomendar, num setor que é extremamente competitivo, com as nossas tripulações que sabem o serviço de excelência que dão às nossas tripulações, que sabem o serviço de excelência e de segurança que garantem os nossos pilotos e a nossa manutenção e todo o nosso pessoal de terra. E, portanto, isto do ponto de vista do cliente, com o know-how que a empresa tem, com a experiência que a empresa tem na casa, através dos seus trabalhadores, com uma frota nova, mais eficiente do ponto de vista económico e mais eficiente do ponto de vista do conforto do passageiro, estão criadas as condições base, e é uma condição muito que passa desapercebida muitas vezes quando falamos sobre a TAP, mas é um ponto de partida muito bom para os desafios que aí vêm. E permitam-me entrar na especificidade da questão, mas como sabem a minha veia é operacional e portanto dificilmente fujo a ela. Nós temos um chamado game changer na indústria, que mais nenhuma companhia na Europa tem. Mais nenhuma. E nós devíamos sentir-nos orgulhosos muitas vezes das coisas que fazemos e das coisas que temos. Às vezes, eu sei que a pandemia, infelizmente, baralha todos estes pensamentos e, portanto, a nossa cabeça tende mais para a desgraça do que para as coisas positivas. Mas o avião 321 Long Range, que é um avião, conceptualmente, com dois corredores, com um corredor, com duas filas, com duas áreas de filas e com um corredor, que é um avião tipicamente do médio curso, um 321. A Airbus, há relativamente poucos anos, fabricou um avião com características de médio curso. Mas com
muito obrigado.
Termino em um minuto, Sr. Presidente. Obrigado. Mas é um avião com capacidade de cruzar o Atlântico. E porquê é que isto é espetacular? Porque mais nenhuma companhia, nem a British, nem a Iberia, nem a Lufthansa, ninguém, eles podem ter o 321 Long Range, naturalmente, mas a posição geográfica deles não lhes permite cruzar o Atlântico sem fazer uma paragem técnica. E, portanto, é a TAP que está a ter, tem um número considerável de 321 Long Range, no caso concreto atual, está a tirar usufruto desse avião. Porquê? Porque é um avião que tem menos...
Muito obrigado.
E termino. É um avião que tem menos lugares e é mais eficiente. Isto é uma vantagem competitiva tremenda. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo informou-me que gostaria de usar da palavra nesta segunda ronda. Não tem sido hábito, por norma, o Sr. Deputado João Godinho Figueiredo utiliza a palavra na primeira ronda. Eu sugeria o seguinte, se estiverem de acordo, que de acordo com os critérios que temos usado, possamos dar a palavra aos deputados João Coutinho Figueiredo nesta segunda ronda, usando o tempo da terceira ronda. Uma questão de coerência com aquilo que tem sido prática. Ou seja, aos grupos parlamentares nesta terceira ronda cabem 3 minutos, eu sugiro que, mantendo esta coerência, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo tenha 2 minutos para usar nesta segunda ronda e, se calhar, por uma questão de coerência, já não faria sentido utilizar a palavra na terceira ronda. Se estiverem de acordo, faríamos assim. Muito bem, assim sendo, damos início à segunda ronda. Começa o grupo parlamentar do PSD, não sei quem é, suponho que seja o deputado Carlos Silva.
Sr. Deputado Carlos Silva. Está bom, desculpa. Sr. Presidente.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sim?
Eu ia pedir uma pausa de 1 minuto, se for possível.
Muito bem. Já agora, antes da pausa, só informar o seguinte, Dr. Ramiro Sequeira. Sim, senhor, fazemos uma pausa de 1 minuto. Só informar-lhe que, nesta segunda ronda, responde no final de todas as intervenções que forem feitas, no mesmo tempo que for usado pelos grupos parlamentares. Interrompemos por 1 minuto e retomamos já os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também. Obrigado. Dr. Ramiro Sequeira, já está online? Doutor, senhores e senhores deputados, senhores e senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos, ou reiniciar os nossos trabalhos. Doutor Ramiro Sequeira, está-me a ouvir? Podemos começar. Muito bem. Eu iria pedir às senhoras e aos senhores deputados e ao doutor Ramiro Sequeira, nesta segunda ronda e na terceira, um maior esforço na capacidade de síntese, porque eu vou ser mais rigoroso no tempo. Eu, como viram, dei a todos, sem exceção, alguma tolerância na primeira ronda. Obviamente o tema é muito importante e também para não cortar o raciocínio nem às senhoras nem aos senhores deputados, nem ao Dr. Ramiro Sequeira, e apelar a todas e a todos um maior esforço nessa capacidade de síntese, porque, como informei, por uma questão também dos trabalhos que temos para realizar à tarde, que é de conhecimento de todos, que iremos ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Dr. Miguel Frasquilho, e, portanto, iremos retomar o tema da TAP e, naturalmente, também temos que minimamente cumprir os nossos horários. Daqui a pouco farei aqui uma avaliação se há necessidade de derrapar um bocadinho o início dos nossos trabalhos da parte da tarde, sendo que, para o efeito, teremos que avisar, naturalmente, o Dr. Miguel Frasquilho. Portanto, senhores e senhores deputados, Dr. Ramiro Sequeira, o que eu pedia a todas e a todos é maior contenção, maior capacidade de síntese, que eu irei ser mais rigoroso na gestão do tempo. Agora, nesta segunda ronda, vamos iniciar na ordem sequencial habitual e, nesse caso, começa o PSD, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva, 3 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, registámos aqui hoje o desnorte do Governo e a falta de respeito pelo Parlamento e pelos grupos parlamentares. O PSD tinha requerido desde dezembro exatamente o plano de estruturação. Pelos vistos, hoje o CDS teve mais sorte, recebeu o plano, mas ao que parece é ilegível e é uma espécie de código de barras, portanto não lhe adiantará muito. No entanto, portanto, é registar aqui esta falta de respeito pelo Parlamento. Vou-lhe colocar ainda algumas questões que não ficaram respondidas na primeira ronda. E começaria exatamente por quantas pessoas aceitaram as medidas de adesão voluntária. Isto é fundamental, e é fundamental desde logo para saber qual a dimensão da alavanca que os senhores vão precisar de utilizar na reestruturação da TAP. E, portanto, nessa circunstância eu perguntava ao dia de hoje, 15 dias após o início dessa negociação, quantas pessoas aceitaram as saídas por mútuo acordo. Uma outra questão coloquei: pela primeira vez na história da TAP perdemos a liderança do mercado nacional, a TAP perdeu a liderança do mercado nacional por 3 meses. Eu pergunto como prever recuperar essas cotas que foram perdidas. Pergunto ainda se está assegurado o serviço público que assegura a continuidade territorial e se com a retoma estão assuradas as condições efetivas dos voos no Porto e Faro. Ao que parece, nos próximos meses a TAP não voará a partir do Porto, foi o que chegou ao nosso grupo parlamentar, e eu pergunto-lhe se vai acontecer o mesmo com Faro. Uma última questão: ao que se sabe, a TAP não participa nas negociações com Bruxelas, é o Governo, mas as respostas, muito provavelmente e com toda a certeza, são dadas pela TAP. Só assim se justifica mesmo o trabalho acrescido dos consultores da TAP, portanto, o que eu pergunto é o que é que tem sido pedido por Bruxelas ao Conselho de Administração da TAP, à Comissão Executiva, e já agora responda-me àquela questão que lhe coloquei: quanto é que a TAP está a gastar com consultadoria e quem paga? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Dr. Ramiro Sequeira. E julgo que esta audição foi relevante para percebermos que é preciso uma estratégia para salvar a TAP. É preciso que... Temos várias perspectivas. Temos aqueles, como foi aqui dito pela Iniciativa Liberal, que defendem que a TAP fosse liquidada, que fosse, não tivesse tido intervenção pública. Temos o PSD, que diz tudo o seu contrário, naturalmente, porque não podemos esquecer que o seu líder disse, atacou o dinheiro público que foi colocado na TAP, por isso, e também é o responsável pela sua privatização depois das eleições de 2015, mas é importante sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende a sustentabilidade da TAP, defende a manutenção do maior número de postos de trabalho possível e defende a importância estratégica desta empresa para o país. algumas questões que lhe gostaria de colocar, algumas coloquei também na primeira intervenção, têm a ver onde existiu a aplicação dos 1,2 mil milhões de euros. É importante do ponto de vista da transparência, sendo dinheiro público. Julgamos normal o pagamento a fornecedores, porque até é uma importante ajuda à economia nacional. Gostava de fazer essa pergunta. Depois, que estratégias para o futuro? O futuro é o que nos conta, porque o passado e o presente são o que já sabemos, mas o futuro deve ser a estratégia que a TAP deve ter para ter competitividade no mercado internacional de aviação. Tem 75 anos de história, mas é importante a garantia do futuro. Por isso é importante perceber qual é a estratégia do ponto de vista também do turismo e como é que se pode fazer essa estratégia em conjunto também com os poderes públicos na área do turismo. Uma última questão tem a ver com a importância económica do Hub de Lisboa e como é que a TAP, do ponto de vista estratégico, pensa que esse Hub de Lisboa pode ser e também pode ser ampliado do ponto de vista estratégico para o país. E voltando a sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende um processo negocial entre trabalhadores e também a própria empresa, e é isso que está a ser realizado, tendo como pressuposto a defesa do maior número de postos de trabalho e simultaneamente da empresa e também da manutenção daquela que é o futuro estratégico para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Ramiro Sequeira, 3 notas. Em primeiro lugar, sobre uma questão que, em várias das intervenções que tivermos aqui hoje, se percebe a importância das palavras e do significado delas e dos diferentes significados que elas, de facto, podem ter quando estamos a ter uma determinada discussão. E, neste caso, o plano de reestruturação e a forma como a questão da TAP tem sido tratada é eminentemente também política e tem uma dimensão política muito relevante. Novamente, o Sr. Dr. Ramiro Sequeira falou, por exemplo, em excesso de trabalhadores. Do meu ponto de vista, esta expressão, esta palavra, não é, com certeza, a melhor palavra para se utilizar quando nos estamos a referir a pessoas, mas eu pergunto-lhe novamente, como fiz na primeira intervenção, quais é que foram as métricas utilizadas e as justificações utilizadas para perceberem da parte da TAP quais é que eram os trabalhadores então que considerariam que estariam a mais. E já várias vezes utilizámos este exemplo, que para nós é paradigmático, a questão dos trabalhadores da manutenção. A manutenção já tinha rácios inferiores àquilo que era a norma europeia. Como é que se pode dizer que haveria excesso de trabalhadores? E por isso é que eu volto a perguntar quais é que foram as métricas utilizadas, de que forma é que chegaram estes números, porque o Parlamento precisa de perceber exatamente qual é que foi o racional utilizado. Até agora ainda não conseguiu responder. Sobre a questão, novamente a questão das palavras, disse que do ponto de vista da concorrência do futuro, ou seja, o mercado concorrencial em que a TAP se apresenta, que a concorrência da TAP é também com as companhias aéreas. Eu não sei se este também está aqui a mais ou se está aqui a menos, porque isso denota-nos uma visão muito diferente daquilo que tem sido, por exemplo, a visão que tem dado aqui o Ministro das Infraestruturas, que considera que, de facto, porque nesta mesma frase o Sr. Dr. Ramiro Sequeira utilizou as low cost, porque de facto aquilo que o Ministro tem dito é que não quer concorrer com as low cost porque a TAP não deve ser uma low cost. Da sua intervenção, então, parece que afinal poderá estar aqui uma visão um bocadinho diferente e, portanto, pedia que lhe esclarecesse. Agradecer também a tentativa de clarificação que fez relativamente aos meses do verão até dezembro. Percebemos então que afinal não foi em dezembro que começaram a trabalhar, foi em setembro. Eu pergunto então o que é que aconteceu nos restantes meses anteriores, porque, eu volto a repetir, vários dos sindicatos tinham propostas em cima da mesa para ajudar a empresa durante os meses do verão. Novamente, não se consegue perceber como é que se passou tanto tempo sem que estas conversas fossem tidas. Disse aqui que, de facto, as conversas com os sindicatos em novembro não foram negociações, isso já toda a gente tinha percebido. não é novidade para ninguém, e que isso só aconteceu depois. A questão das negociações que aconteceram depois advém todo este processo. Novamente lhe pergunto, porque é que não foram incluídos, tal como o Governo se comprometeu várias vezes neste Parlamento, a ter as organizações representativas dos trabalhadores desde o início, porque é que não começaram o processo mais cedo e porque é que não foram envolvidas desde o início na construção desse plano de reestruturação. E, de facto, temos aqui novamente, e para terminar a questão das palavras, temos aqui uma grande diferença na forma como nós avaliamos o que é uma ameaça ou o que é uma chantagem, porque, de facto, aquilo que aconteceu a nível de negociação não foi apenas uma negociação. Quando se parte para a negociação com umas condições totalmente pré-determinadas, a inquinar aqui a negociação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Executiva, saberá certamente que durante muito tempo, desde o início deste processo, o PCP tem vindo a chamar a atenção e a afirmar claramente que aquilo que a TAP precisa é de um plano de contingência para enfrentar a crise pandémica e não de uma suposta reestruturação, e temos dito isto, que seja na prática uma autêntica declaração de guerra aos trabalhadores e que aproveita, lá está, como ficou demonstrado, a crise pandémica como uma oportunidade ou alavanca para, na verdade, suspender a democracia, suspender a contratação coletiva e impor medidas e decisões que, do ponto de vista do peso relativo, face àquilo que é a despesa da companhia, do ponto de vista laboral, nos salários, nos direitos, nas condições de trabalho, há uma fatura muito mais pesada que está a ser colocada e exigida aos trabalhadores da TAP e das empresas do Grupo TAP. Queria fazer um pedido, é que não deixe de abordar estas questões que colocámos há pouco, nomeadamente sobre a questão da frota e, nomeadamente, a utilização de aviões de menor dimensão, como é o caso dos Embraers. Já dissemos, referiu o adiamento do fornecimento dos novos aviões com Airbus, mas não referiu o acréscimo da compra de Embraers, que levanta os problemas que eu coloquei há pouco, não vou repetir porque não tenho tempo. Sobre a ANA Aeroportos também não houve tempo para abordar nas suas respostas, peço-lhe que faça uma referência a este assunto, que é um assunto estratégico para a companhia, não apenas para a operação do ponto de vista do transporte aéreo, mas inclusivamente no que diz respeito ao futuro da manutenção, e aqui faço a ligação à questão da VEM, que também colocámos e que não foi ainda até agora respondida nessa matéria, a VEM manutenção no Brasil. Por outro lado, um aspecto ainda que tem a ver com o papel da administração e da Comissão Executiva da TAP no processo e nas interações com o Governo e na forma como contribuíram ou não para opções e decisões do Governo. O caso concreto, a TAP neste processo não teve acesso às chamadas ajudas Covid, ao regime de apoio às companhias aéreas, que por toda a Europa foi possível e que possibilitou verbas muito avultadas para a tal concorrência que a TAP enfrenta, que foram financiadas pelos Estados sem as condições draconianas que estão agora a ser impostas. E a pergunta é, objetivamente, qual foi a análise que a TAP e que a estrutura e a Comissão Executiva concluíram e apresentaram ao Governo relativamente a este problema? Porque havia várias formas de tratar do assunto e aquela que acabou por ser a forma levada a cabo até agora é claramente prejudicial para a companhia, como se está a ver, como se está a ver. E, portanto, a pergunta é qual foi a posição da TAP no contacto com o Governo relativamente a esta matéria, assim como, do ponto de vista estratégico para o futuro da companhia, esta opção que o senhor aponta de uma reestruturação mais funda a partir da pandemia, apontando para o pós-Covid, relativamente a essa matéria, qual é a autoria desta ideia? Se isto surge por parte do Governo, se isto surge por parte da administração da empresa, estamos ou não perante um objetivo de fazer agora o odioso e preparar nestes anos o odioso para que no futuro a TAP possa vir a ser entregue a uma Lufthansa qualquer. E a gente olha hoje para o que se passa com a Alitalia e outras e aprendemos também e vemos também os ataques que estão a ser feitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Apanhou-me aqui um bocadinho distraído, estava aqui a responder a um e-mail e abusou do tempo. Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, que se encontra ligada pela plataforma, faz favor, Senhora Deputada, 3 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Dar nota de que há pouco houve efetivamente questões que ficaram... Eu pedi só para desligarem o micro, se não está aqui a fazer eco. Ah, obrigadíssima. Pronto, era em relação às questões que colocámos há pouco, dar nota também à semelhança do PSD. O PAN não recebeu qualquer plano de reestruturação e, portanto, aproveitávamos a presença aqui do Sr. Presidente do Conselho de Administração para efetivamente instar diligências no sentido de poderem ser garantidos a todos os grupos parlamentares o acesso à informação, porque parece-nos que efetivamente teria todo o interesse, neste caso, peço desculpa, no caso da Comissão Executiva, teria todo o interesse em que a informação seja feita chegar. Por outro lado, há questões que continuaram aqui por responder. Falo da questão da mitigação em relação aos despedimentos. É fundamental perceber, para além das negociações que ocorreram com os sindicatos no sentido da redução daquilo que é a remuneração, se houve alterações ao nível do horário de trabalho, se houve também a reconversão, nomeadamente dos postos profissionais, de maneira a que pudesse haver aqui um aproveitamento de trabalhadores para áreas onde possam ser mais necessários com o acompanhamento por parte da devida formação. Por outro lado, também, se ao nível das reformas antecipadas, se existe já alguma projeção daquilo que possa ser a sua previsão, porque também elas serão uma forma de evitar estes mesmos despedimentos. Por outro lado, também reforçamos a importância de ser trazida a informação quanto àquilo que é a opção estratégica, quanto às rotas que vão não ser mantidas. Aliás, a região norte, volto a dizer, já se queixou relativamente a esta diminuição das rotas e a importância de manter, do ponto de vista da coesão territorial, o acesso a este tipo de deslocações e, portanto, das duas uma, ou está de facto a ser estruturado e alinhado com o Governo para que hajam outras soluções, nomeadamente ao nível da aposta na ferrovia, e bem sei que isto não diz respeito diretamente à TAP, mas tem que se olhar para os transportes de uma forma integrada e articulada, ou então, se efetivamente isto vai ser acautelado pela própria TAP. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Godinho de Figueiredo, permitam-me só informar que os documentos que têm feito alusão e informação dos mesmos é pública, portanto está na internet. Portanto, não foram os serviços da Comissão que enviaram para uns grupos parlamentares e não enviaram para outros grupos parlamentares. Foram os respectivos grupos parlamentares e os senhores e senhores deputados que recolheram esses documentos e essas informações, porque é evidente. Se tivesse sido o serviço da Comissão, teria enviado para todos. Sr. Deputado João Godinho Figueiredo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela flexibilidade que mais uma vez manifestou e vou cumprir a sua pedido de ser sintético. Temas que não ficaram totalmente esclarecidos na primeira ronda, apesar das respostas longas do Sr. Dr. Ramiro Sequeira. Relativamente ao Hub de Lisboa, não ficou claro para mim como é que vai ser a estratégia da companhia para garantir que o Hub se mantém, que é uma peça fundamental, não só na viabilidade da companhia, mas da atratividade da companhia para eventuais parceiros no futuro. E sabemos que este Hub é alimentado por voos do Brasil e por voos dos Estados Unidos. No Brasil espera-se enorme concorrência logo que haja a retoma das várias companhias que para aí voam a partir da Europa. E nos Estados Unidos havia uma dependência muito grande de rotas da companhia Azul, cuja relação, não sei como é que ficará com a TAP depois da saída do acionista que era comum, o Sr. David Neilman. Portanto, quero saber o que é que se vai passar, quer no feed relativamente do Brasil, quer ao feed que vinha dos Estados Unidos. Relativamente ao Brasil ainda, não ficou claro, já foi aqui insistido várias vezes, o que é que se vai passar na TAP Manutenção e Engenharia do Brasil, o que é que se vai passar no contexto da reestruturação. E, finalmente, queria perguntar, Sr. Dr. Ramiro Sequeira, se não o preocupa a posição tomada pública pelo diretor de operações de voo, Dr. Carlos de Damasio, relativamente aos impactos na segurança que a forma como a reestruturação estava a ser desenhada poderia representar. Até porque o Dr. Carlos Damasio é a única pessoa da TAP acreditada junto da ANAC para proceder a esse tipo de avaliações de temas de segurança. E não resista no fim, Sr. Presidente, uma questão de pedagogia. Parem de dizer que a TAP representa 2% do PIB. Não é assim que se calcula o PIB. Eu não quero ser pedante, mas, por amor de Deus, é o valor acrescentado bruto que conta para o PIB e não são as vendas. Portanto, parem. Já vi também aqui no ponto de estruturação que até os consultores andam nesta falácia. Não é assim que se calcula o PIB. Hoje, a TAP, hoje por hoje, deve valer menos de 0,3% do PIB.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a segunda ronda. Senhor Dr. Ramiro Sequeira, dou-lhe a palavra para responder às questões colocadas. Deixe-me informá-lo que, de acordo com o tempo utilizado pelos grupos parlamentares, terá 17 minutos. Portanto, respondo conjuntamente a todos os grupos parlamentares, tendo para o efeito 17 minutos. Não estamos a ouvir. Doutor Ramiro Sequeira, não o estamos a ouvir. Julgo que o senhor tem o microfone desligado. Agora já está ligado, parece-me. Ou experimente agora. Não estamos a ouvir. Problema técnico, não sei se me está a ouvir, mas enquanto tenta resolver o problema técnico, senhores e senhores deputados, nós temos a audição com o senhor Presidente do Conselho Ministro da TAP marcada para as 14. Estou?
Agora sim.
Estamos a ouvi-lo.
Peço desculpa, era um problema técnico.
Muito bem, eu já dou a palavra já agora, eu aproveitar enquanto resolvi o problema técnico o tempo para informar os senhores e senhores deputados o seguinte e para colocar à consideração. Nós temos audição com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP marcada para as 14 horas. Eu não sei quantas inscrições haverá na segunda, na terceira ronda, neste momento apenas me chegaram duas. Enfim, coloco a questão. Se, pelas inscrições que tenho na segunda ronda, nós terminaríamos previsivelmente por volta das 13h30. A questão é se adiamos ou se mantemos as 14. Eu tenho duas inscrições apenas neste momento para a terceira ronda. Ah, muito bem. É uma boa sugestão e, portanto, responder em conjunto, inclusive, à terceira ronda. Doutor Ramiro Sequeira, está-me a ouvir?
Estou sim.
Muito bem. Olha, então, iremos fazer aqui uma alteração à nossa prática habitual e ao nosso regimento e à nossa grelha. Nos seguintes termos, nós, como disse logo no início da nossa reunião, temos uma terceira ronda de perguntas. Eu tenho apenas duas inscrições para a terceira ronda, pelo que, e que já estão em sala, que é a Sra. Deputada Lara Martinho e o Sr. Deputado Paulo Neves. E então, assim sendo, eu iria dar a palavra aos senhores deputados que estão inscritos para a terceira ronda e pedia ao Dr. Ramiro Sequeira que respondesse a todos em conjunto, inclusive aos senhores deputados que vão usar agora da palavra, numa intervenção final e dando-lhe o tempo correspondente a usar também na terceira ronda. Portanto, assim sendo, tem a palavra o senhor deputado Paulo Neves, para em 2 minutos a poder usar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas e naturalmente também ao Sr. Dr. Ramiro Sequeira. A primeira parte da minha intervenção, muito breve, será sobre a região autónoma da Madeira, chamando a atenção, Sr. Dr., para o grande serviço de interesse público que a TAP tem para a região autónoma da Madeira, tendo em conta a mobilidade aérea, seja para a Madeira, seja para o Porto Santo, e ter sempre presente que um dos maiores destinos da TAP é precisamente a Madeira, e aquilo que nós exigimos são boas frequências e tarifas adequadas, e que não se regresse ao assalto do passado em termos de preços de viagens para a Madeira. Também apelar-lhe ao interesse da região autónoma da Madeira no que se concerne ao turismo e que veja isso como uma oportunidade para a TAP e que no futuro próximo existam rotas diretas entre a Madeira e os principais mercados emissores, como é o caso da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália. Também, por último, a questão das comunidades. Atenção às ligações aéreas com as nossas comunidades, seja com Caracas, na Venezuela, seja também, finalmente, com o voo para a Cidade do Cabo, na África do Sul. Para terminar, Sr. Doutor, chamar-lhe a atenção do seguinte. O grande problema da TAP não é só o Covid, e é bom que nós tenhamos presente essa questão. O grande problema da TAP começou por ser precisamente o fundamentalismo ideológico do governo do PS contra a presença dos privados na companhia. E agora, como é evidente, com o Covid a coisa não ajudou e o PS, o governo, ficou com o menino nos braços, que é o mesmo dizer, os contribuintes ficaram com a TAP agora nos braços. E de uma assentada só o ano passado foram mais de 1.200 milhões de euros. Este ano, pelos vistos, serão mais de 500 milhões, o que é uma perfeita loucura e ainda aqui vamos. Resumindo, agora a empresa do PS está falida mais do que nunca, vai despedir milhares de trabalhadores, não tem qualquer plano estratégico aprovado, o presidente da empresa, que é o seu caso, é interino há muito tempo e não sabemos até quando, vencimentos principescos só para alguns, incluindo o seu, redução muito drástica obrigado. No número de aviões, de rotas e de frequências. Enfim, e terminado
muito o obrigado,
presidente,
senhor deputado, para terminar.
À boa maneira do Partido Socialista, destruíram uma grande companhia aérea que tinha privados e transformaram numa tapezinha do Estado com custos
muito obrigado,
absolutamente inaceitáveis
senhor
para
deputada, o Lara
muito
Martins.
Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Ramiro Sequeira. Agradeço todas as informações que já nos deu durante esta audição e gostava de reforçar que para nós é inequívoco o papel determinante que a TAP tem para o território nacional, nomeadamente para as ligações às regiões autónomas. E gostaria de reforçar, de facto, este ponto. A TAP providencia ligações essenciais não só dos Açores para o continente, mas também para o continente português, mas também dos Açores para a Europa, aliás, com um peso muito significativo. Mais de 60% das ligações Açores-Europa são asseguradas pela TAP. E estes dados demonstram, de facto, a importância da TAP não só para a coesão territorial, mas também para o papel que a TAP tem desempenhado em termos do crescimento do turismo, em particular para a região autónoma dos Açores. E esperamos, por isso, que a estratégia futura da TAP signifique, sem dúvida, uma resposta cada vez mais robusta nas rotas para os Açores, não só nas rotas a nível nacional, mas também nas rotas internacionais para aquela região. Há, no entanto, um ponto que nos preocupa e que se prende com o aproveitamento de parcerias existentes e novas. A ligação à Companhia Aérea Azul parece-nos evidente, bem como o reforço de outras parcerias existentes, nomeadamente os parceiros da Aliança, mas não temos visto referências específicas à Azores Airlines. E como já tive a oportunidade de mencionar ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, bem como ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, considero que as duas companhias aéreas nacionais não podem concorrer entre si. Aliás, até porque, se o fizerem, acabarão por ser ambas penalizadas. E, portanto, no nosso entender, é fundamental que haja um aprofundamento da parceria entre a TAP e as Azores Airlines, que deve ser não só uma prioridade nacional, mas também uma prioridade regional, e gostaria que nos informasse, no âmbito do plano de reestruturação da TAP, qual a estratégia da companhia para as ligações aos Açores e à Madeira.
Obrigado.
E qual a estratégia quanto às Azores Airlines. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Ramiro Sequeira, julgo que me está a ouvir.
Sim.
Muito bem, Sr. Então, respondendo à segunda e à terceira ronda em conjunto, com o mesmo tempo que foi usado pelas senhoras e pelos senhores deputados, o Sr. tem 21 minutos. 21 minutos.
Obrigado, Sr.
Presidente. Eu, só um bocadinho, por favor, peço desculpa. E eu informaria as senhoras e senhores deputados que mantemos as 14 horas para começar a audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Miguel Frasquilho. Certamente conseguiremos encaixar a nossa agenda respeitando o horário que está acordado. Sr. faz favor, então, 21 minutos.
Sr. Presidente, só para confirmar, então, será a minha declaração final, correto?
É, exatamente, é a última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, senhores deputados, pela segunda ronda de perguntas. Tentarei dar resposta ao máximo de pontos que ficaram por responder. Respondendo à adesão das medidas voluntárias, como disse no início, termina apenas a 14 de março, portanto ainda temos umas semanas pela frente. A adesão tem sido positiva, temos mais de 300 candidaturas dentro das diferentes, que penso que não vale a pena especificar Agora, dentro das diferentes modalidades de medidas voluntárias postas à disposição por parte da empresa, são mais de 300 candidaturas ao dia de hoje e, como digo, ainda nos restam algumas semanas. Sobre a liderança da TAP perdida nos últimos meses, bem, eu atreveria-me a dizer que a liderança é uma coisa extremamente relativa num contexto pandémico. Portanto, eu penso que a mensagem é: a TAP tinha 56% do market share no seu hub, e portanto este plano passa por tentar manter um market share também desta dimensão, também elevado. Agora, estar a ver o quanto perdemos operando 7 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30% que seja da operação, penso que não é um indicador que nos traga alguma informação relevante. Sobre as regiões, importa dizer que a TAP tem o compromisso de manter a sua operação e de manter a coesão nacional. Como tem feito, importa recordar que antes da pandemia, e dando alguns exemplos aqui mencionados, a evolução da TAP na Madeira e nos Açores nos últimos 5 anos passou de 896 mil passageiros transportados para 1,2 milhões de passageiros transportados na rota dos Açores, que é um 31% mais, portanto, mostra o compromisso da TAP com a região. E nos Açores passámos de 278 mil passageiros transportados para 600 e 650 mil assentos, peço desculpa, neste caso, assentos. E, portanto, também um crescimento considerável. Obviamente que tudo está em pausa neste momento e, portanto, é a realidade, mas não está em pausa o nosso compromisso com o país, com as regiões, e prova disso é que mantemos reuniões, eu não diria semanais, mas se disser de 2 ou de 3 em 3 semanas, não estarei a faltar à verdade, com os diferentes interlocutores do setor do turismo, nomeadamente o Turismo Portugal e o turismo regional das diferentes regiões. Portanto, esse compromisso vai se manter para todos os aeroportos onde a TAP opera a nível nacional, e nunca vai faltar a coesão nacional. Importa também referir o importante papel que a TAP teve no início da pandemia, onde fez inúmeros voos de repatriamento e inúmeros voos de carga médica à China, voos os da China para trazer ventiladores e máscaras, material médico, voos extremamente complicados do ponto de vista da operação, que exigiu um grande sacrifício por parte das equipas, dos pilotos, dos tripulantes de cabine, técnicos de manutenção, técnicos de handling, engenharia de operações, uma série de serviços que garantiram várias dezenas de voos para a China e também para Angola, Brasil, etc., outros países de repatriamento de cidadãos portugueses e também para levar cidadãos estrangeiros para os seus países de origem. Importa referir também que a TAP sim está presente nas reuniões com a DG Comp, ou seja, com a Comissão Europeia, portanto foi uma dúvida levantada e gostaria de esclarecer isso. Sobre a importância da TAP para o país, eu penso que muito já foi dito, a importância antes da pandemia em relação ao produto interno bruto. A TAP transportou 17 milhões de passageiros, é a maior exportadora nacional. Antes da pandemia tinha 10 mil trabalhadores, com uma massa salarial de 740 milhões de euros, pagando 328 milhões em impostos, tem mais de 1000 fornecedores, gera postos de mais de 100 mil postos de trabalho indiretos, E isso gera 1,5 mil milhões em salários e 1,8 mil milhões em impostos, mais contribuições. Faz compras nacionais em 1,2 mil milhões e tem uma parcela de investimentos de 1,5 mil milhões. E, portanto, eu penso que com este resumo muito económico, em números, fica clara a importância da TAP na economia nacional. E seria o raciocínio inverso, o que é que significaria não ter a TAP economicamente? Fica também explícito. Sobre as métricas que a senhora deputada questionou, as métricas, percebo que houve uma questão com o plano, mas as métricas estão claramente no plano e, portanto, passa muito por o racional da consequência desta pandemia que nos afrontou. E o racional é menos procura, menos aviões, menos horas de voo, menos trabalhadores, menos receita. Este é o racional. E, portanto, eu poderia explicar cada item destes tecnicamente. Fiz questão de explicar que o nosso plano não está alavancado na retoma milagrosa da receita. Portanto, partimos de um princípio que a receita vai ter um aumento prudente em relação às previsões da IATA, um ponto de vista conservador, e, portanto, o exercício que nós fazemos é do ponto de vista do custo. E isto é ter um plano sério, é ter um plano sustentável, e foi assim que nós definimos as métricas questionadas. Sobre o Embraer, e houve uma coisa muito específica e com alguma satisfação que vejo que o detalhe da operação, e voltando à minha veia operacional, chega até vós, que é quando o Embraer deixa carga para quando opera num país africano, deixa alguma carga em terra aqui em Lisboa. Devo dizer que é certo, mas também devo dizer que o 320 também deixa carga. E também devo dizer que chegamos a ter que enviar para a Guiné um 330, devido a deixar durante dias consecutivos um grande volume de malas em terra. E, portanto, são coisas da operação que não faz dizer que não dizem por si mesmas que um avião é melhor do que o outro. O que nós podemos dizer é que a TAP, obviamente que também é uma empresa eficiente, como já expliquei amplamente a questão da renovação da frota, o quanto foi importante, o quanto é importante a qualificação, a alta qualificação que têm os seus trabalhadores, e o mesmo podemos também levar para Portugal, onde também há trabalhadores com experiência, qualificados, e aqui o que está a diferir na questão colocada dos aviões, Embraer versus Airbus, é que, e é outra vez uma questão técnica, que teria todo o gosto em falar com mais detalhe, que no momento de retoma, onde a procura é incerta, compensa, ou é mais prudente ter aviões mais pequenos. Porquê? Porque, ou seja, se o avião não estiver cheio, ou seja, isto chama-se calcular o trip cost, ou seja, o leasing do avião, o consumo do combustível, a manutenção desse avião, etc. O trip cost do Embraer é inferior ao do Airbus. Mas, no momento dado, no tempo, e isso nós temos esse momento calculado, no momento dado, o Airbus, como tem mais lugares, se tiver cheio, e aqui passamos para uma métrica que é o CASK, se o avião tiver cheio, compensa então versus o Embraer. Mas como a retoma, nós prevemos que é uma retoma gradual, achamos que o avião, para afrontar esta retoma, mais eficiente e com menos risco a nível de custos, é o Embraer. E, portanto, isto é uma questão puramente técnica no que toca aos aviões. Sobre as empresas do grupo, convém dizer que o plano de reestruturação assenta na TAP SGPS, ou seja, falamos muito, naturalmente, da TAP SA, falamos também da Portugália e TAP Express, mas também está previsto no plano e está a ser trabalhado profundamente opções sobre as outras empresas do grupo, onde está incluída a Catering Por, empresa de catering, e onde está incluída, aqui mencionada algumas vezes, e que ainda não tinha tido a oportunidade de referir, a ME Brasil. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho muito sério, muito profundo, e como sabem, a questão da ME Brasil não é uma questão simples, não é uma questão de agora, é uma questão que vem de há muitos anos, e portanto, mais uma vez, no que é esta oportunidade de questionar o melhor caminho para a TAP SGPS, naturalmente estamos a fazer um trabalho muito profundo também no que respeita à ME Brasil, ou seja, a ME Brasil, peço desculpa, é a manutenção no Brasil, manutenção e engenharia no Brasil. Sobre o Hub, penso que já falei sobre a nossa capacidade de antes da pandemia, qual era o nosso market share. E a nossa estratégia é, através de um dimensionamento que consideramos que não põe em causa este market share, a nível de aviões, como eu já referi, 88 mais 3, a nível de trabalhadores, como eu já referi, que estamos dimensionados para 2022 e com a alavanca do part-time, vamos ter recursos disponíveis na companhia. E, por consequência de tudo isto, poder manter o máximo de slots importantes para a TAP, não, obviamente, é óbvio que num plano de reestruturação não passa por manter todos os slots, isso, então não haveria plano de reestruturação, obviamente que estamos preparados para ser questionados no que toca à proteção dos slots, tentaremos proteger o máximo, mas temos clara a lista do que é importante para a TAP a nível de hub e a nível de mercado interno para com as regiões, e estamos preparados outra vez a nível de aviões, a nível de trabalhadores e a nível de estratégia propriamente dita para o hub e para todos os aeroportos nacionais. Sobre a questão da segurança. Obviamente que isto é um tempo delicado para o setor da aviação e para todos os setores, e portanto a segurança é o maior bem que uma companhia aérea pode ter. Não há nada mais importante do que a segurança, e este plano, desde o primeiro minuto, teve isso em conta, ou seja, todos os números que foram feitos, todas as decisões que foram tomadas, todas as estratégias pensadas, foi a pensar na segurança também. E, portanto, posso garantir que as nossas áreas dedicadas à segurança estiveram e estão presentes nestas conversas. Também, como é normal numa companhia aérea, neste momento ou em qualquer momento, uma companhia aérea tem que estar em constante avaliação do risco, através de um setor que chamamos Risk Assessment, e portanto a nossa direção de safety, de segurança, tem essa avaliação feita. Estamos sempre à disposição da aviação civil para prestar os esclarecimentos que considerem necessários, mas obviamente que sabemos que é um momento complicado, porque é difícil separarmos, onde eu também me incluo, obviamente, a nossa vida profissional da nossa vida laboral, tendo em conta toda esta questão de saúde, primeiro, e depois de garantia do posto de trabalho. E, portanto, temos que estar, como empresa, temos que estar atentos, temos todos os mecanismos à disposição dos trabalhadores e não paramos de pensar nisso. Do ponto de vista social, de ajuda social, dos recursos humanos, temos também a sorte de ter uma clínica própria, a UCS, que também tem prestado um importante serviço, né, durante esta pandemia, e portanto eu diria que a segurança somos todos, e todos temos que olhar para entre nós e proteger-nos e cuidar-nos uns dos outros. Para terminar, gostaria de agradecer sinceramente todo o empenho, colaboração que os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos trabalhadores e, em concreto, todos os portugueses e todos os contribuintes têm tido para com a TAP, é um momento em que a união é mais do que uma palavra que fica bem, é realmente um momento em que sabemos que vamos ter que abdicar de algo, mas é um momento que temos que também aceitar, temos que agradecer podermos ter a oportunidade de salvar a TAP, porque isso é também importante, termos esta oportunidade, e é uma palavra que eu não me canso de repetir, nós estamos a ter, entre todos, entre os portugueses, entre os trabalhadores, entre os parceiros, entre os clientes que nos podem escolher ou não, estamos a ter uma oportunidade que é salvar a TAP, e isso é salvar 7 mil postos de trabalho, é salvar milhares de postos indiretos, milhares de famílias, e portanto este é o exercício que estamos aqui a fazer. Podia ser melhor, podia ser pior, como tudo na vida, mas é um exercício sério, responsável, que quer uma TAP que sobreviva e que seja sustentável, sim, ao longo do tempo, em 2024 e depois de 2024. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Queria agradecer-lhe, em meu nome e em nome de todos e de todas os senhores e senhoras deputadas da nossa Comissão, os esclarecimentos que nos trouxe, os contributos que deu e desejar-lhe, naturalmente, boa sorte. Senhoras e senhores deputados, nós até já, dentro de meia hora, teremos a audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP. Até já.
Obrigado.